a próxima parte do podcast. Mas eu não vou mais falar carioquês, porque já é outro podcast, né? Acho que não cabe.
Eu também acho que não. Que bom que você não teve essa ideia no outro podcast, ficar fazendo isso o tempo todo.
É um pouco irritante de fazer isso o tempo todo?
Pô, não sei, né? Pra mim, sou carioca, imagina pra quem não aguenta.
Mas você sabe, Eric, que você não fala muito carioquês, mas tem gente que fala muito carioquês.
É irritante.
Eu acho super insuportável, porque as pessoas cariocas falam assim, que elas são do Rio, entendeu?
Não, são pessoas escrotas que falam assim. Eu detesto.
Elas são do Rio.
É, e as delas. Eu não gosto de gente que fala assim. Ai, não suporto.
Como que a gente vai começar nossa season 3?
Acho que a gente começa sem comentários.
Um é pouco, dois é bom, três é demais.
Ah, eu acho que esse clichê seria perfeito pra começar na temporada. Aliás,
eu acho que a gente vai fazer um showgrau, assim. Um fala um é pouco, outro fala dois é bom e o três é demais.
Então tá.
Quem fala o quê?
Ah, tudo faz. Começa aí, Léo. Aí vai.
Ela é carioca. One, two, three, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between.
Um é pouco.
Dois é bom?
Três é demais! Sabia que a gente chegou na nossa terceira.
Podcast especial sobre a série da James Olsen pequenininha.
Isso aí! Vamos falar só disso hoje, não é?
Só a galera passando na ponte de São Francisco fazendo. Ah.
Todos se jogando na ponte nesse momento, né? O anúncio tão bombástico de um podcast com esse tema tão gostoso, né?
Olha só que choque velho, que estamos começando nossa terceira temporada antes da falsiva americana.
Não acredito, Léo. Você me jura que a gente vai furar o olho de todo mundo? Sambar na cara da sociedade falsismo?
Estamos sambando na cara de ABC, CW, CBS, Oxygen, né? Todas as emissoras choram com a gente voltando.
Pois é. E você não sabe, Léo, a grande novidade dessa terceira temporada do STCast é que a Erika Ribeiro conseguiu um contrato de fixa!
Erika, você agora vai ficar, né? Oficialmente do meu ladinho.
Ué, e a câmera vai deixar?
Ah.
Eu deixo, Erika, porque você é na amizade, né?
Exatamente.
Ah, tá. A amizade é meio comprometedor, melhor não, né? Porque você disse no último no outro podcast que é amiga, né? Tipo.
É, amigo sobe pra frente.
Erika, mas é o seguinte, você também é minha amiga. Vai rolar um monange aqui, eu, você, o Léo.
Afinal, a gente tá na temporada do 3 é tarde, né?
É isso aí.
Só falta ficar tão clichê que tá tocando Britney, aí.
Olha, não, tá tocando Tatu, né, Erika? Vou
continuar. Ah, é Tears of Prey, né, que ninguém fala.
A gente não falou naquele famigerado podcast da WB, né? Então a gente, eu acho assim, a gente tem que se redimir agora pros nossos ouvintes e tocar Tatu, você não acha, Léo?
Ou eu acho, todas as coisas que ela diz. Pois é, menina, o que tá rolando aí no mundo das séries Summer Season?
Ai, gente, então Summer Season tá bombando, não tá, não?
Opa, cara, tá esse Summer Season é o... Esse Summer Season é o melhor que existe há muitos anos, assim. Vocês não acham?
É, fazia tempo que eu não via tanta coisa boa sendo lançada na Summer Season. Não é não, Erika? Desde Pretty Little Liars que nosso mundo não se abala tanto, né?
Nossa, eu tô chocada com a qualidade, a excelência, o nível de efeitos especiais, inclusive. Tá tudo muito poderoso, né? Assim, muito crocante.
Muito
crocante. Crocante e com cobertura de chocolate.
Uhum.
É? E vocês sabem uma coisa. É, a gente tá começando a nossa terceira temporada, que é a temporada do 3 é par, do 3 é demais. E a gente vai falar dessas séries gostosas da Summer Season, mas a gente também vai falar um pouquinho... Sei lá, das séries que acabaram, né?
Uhum. Tipo... É que a gente se focou na WBCW e perdeu, assim, 2 meses de séries, né?
É, foi mais ou menos... A gente perdeu, assim, de falar, mas a gente acompanhou, né?
Ah, sim. Degustar, a gente degustou todas.
Degustou todas. Vai ter um blocão sobrenatural, né, Léo? Uma coisa, assim, deliciosa. Pra...
Uhum. Vai ser o nosso creme de la creme na última parte do podcast. O nosso podcast é dividido em 3 blocos, né? Que é pra pegar essa vibe do 3.
Isso, e não, vocês não sabem. O melhor de tudo é que hoje nós temos 3 convidados.
Isso!
Olha!
É. Com vocês, Léo Oliveira.
Aê, obrigado pelo convite.
E temos também a Erika Ribeiro, a Silveira.
Oi.
E fazendo seu debut aqui nessa cast Camis Barbieri.
Ai, gente, obrigada pelo convite. Fico super feliz.
Primeira vez de Camis Barbieri.
Tem jabá pra você? Tem jabá, Camis?
Ah, jabá a gente faz no final, né?
Ah, ou
não? Não, mas se você perguntar o meu, eu faço logo.
Ah, então vamos fazer. Olha, jabá, então, os convidados. Ah, sigam no Twitter, @Leozio.
@Erika_Ribeiro. Erika com K, hein?
Isso, e @CamisBarbieri. Todos seguem.
Todos seguem. Vamos parar de enrolações e falar? A gente já tá fazendo.
Não vai ter comentário, não, né? Vamos direto pra sério.
Não, se a gente continuar enrolando, vamos chamar a polícia pra parar a gente, porque, né? Falar em polícia, né? Eu lembrei aqui que nós temos muitas séries policiais estreando na sessão de season.
Delícia.
Então vamos começar nosso blocão polícia.
Gente, corra que a polícia vem aí! Dois
em fio! A série deliciosa da ABC retornou esse verão para nos denunciar.
Eu sei.
Azul Hulk. Hulk é. Azul.
São os novatos em azul, sabia?
Que não são mais novatos, né? A série continuou com esse nome, mas agora eles só...
Não, eles são novatos ainda, porque a primeira temporada acho que teve o quê? 10 episódios? Eu não lembro agora se foram 10 ou 12.
Mas se eu não lembro, na final eles foram coroados, né? Tipo, reis dos sete reinos, e eles...
É. Ah, não, eles foram aceitos no programa, mas eles ainda são novatos, não faz um ano que eles estão empregados.
Pô. Gente, olha só, assim, Grey's Anatomy, até hoje eles não se tornaram médicos de alguma coisa, o Hulk Blue não pode, né?
É isso aí, Erika, você acabou de justificar, tá bom?
Cara, mas eu queria falar uma coisa. A temporada de Hulk Blue começa com a música de 500 dias com ela, Erika.
É, é verdade.
A música da fonte.
Que meigo, e a fonte sobe com quem?
Menina, não sobe com ninguém, é só a Indy fazendo ovos, né, para seu...
Café da manhã, atirando torradas como se fossem frisbees.
Isso, muito comercial de margarina, eles se mudaram juntos agora, né? Adoro
pra aquele homem que era tipo, escondido, era secreto?
Não é secreto, não, é o...
Mudou com o Luke, que é o loirinho, né, bacana. Isso.
Ah.
E agora, Erika, tem novo triângulo amoroso, Hulk Blue.
Pois é.
Porque a Edson Montgomery do Luke apareceu na série, né? É uma criminologista também do passado dele. E fica toda mordidinha de saber que ele tá com a Andy. Fica, ai, você pega toda noveta que leva um tiro. E aí fica essa barra, a Andy vê os dois conversando, tipo, reminiscências do passado. Tá todo um negócio agora em Hulk Blue.
Pois é, vai ser bom.
A invasão vai começar.
Vai. mas falando sério, eu gosto de Hulk Blue, é bobinha, não acontece nada assim muito importante, mas eu gosto de ver.
Nada
eu
gosto plot. Também.
Eu acho que eles perdem muita chance de fazer umas cenas de ação bacaninhas, né? Porque afinal, porra, se Grace, que é uma série médica, tem cena de ação, uma série policial estilo Grace tinha que ter também, não tinha?
Ah, eu penso assim, tinha que ter, mas eu gostei do caso dessa... Season
Premiere? Aí é que tá, a Premiere foi muito boa nesse aspecto. Teve Andy levando tiro, teve...
De pacientes,
novo? Né? Que eu chamo de novo? Eu chamo todo o pessoal do caso da semana de paciente, né? Então os pacientes foram legais.
É, teve...
Porque assim, o plot era... O pessoal tava lá no show, né? Pra ver a Chimbica. E aí, tipo, os policiais tinham que separar quem tinha pulseirinha, sabe? De família
real. Quem tinha pulseirinha?
E aí, Erika, você não sabe, foi uma puta falta de sacanagem.
Cara, o que aconteceu? A Indy deixou a menina entrar e a galera xingou muito no Twitter, deu um tiro na menina.
Meu Deus!
Jura, a menina morreu com um tiro na cabeça, Erika. Só porque ela queria ver o show do Restart.
Pois é. E aí a Indy levou um tiro também e ficou aquela coisa, né? Tipo, ela estava responsável o primeiro dia dela como rookie responsible da situação. E culpada, porque a universitária morreu, tentando descobrir quem afinal tinha ficado tão, né, puto, puta falta de sacanagem.
Pois é, e aí, Erika, você não sabe o que acontece, vou contar pra você. Você acha que isso tudo era uma questão, assim, só um problema na fila do show, por causa do Restart? Não era, não. É porque tinha uma das fãs do Restart que tinha ficado com pelanza. E o Pelanta ficou louca do cu e resolveu matar a menina. E ele confundiu a menina com a amiga dela, que ela tava usando o casaco. Então foi crime passional.
Não, e o Pelanta, né, que era o professor, orientador da menina na faculdade, estrompou ela na faculdade.
Foi.
Ou seja, muita barra em você.
Estrompou o quê? A rede?
Não, estrompou a menina. Sobreviveu. Olha, só quem vê Hulk Blue que entende, né, Léo?
Oi, Hulk Blue tá com outros plots ótimos, que é a Gale morando com o Chris e o Dove agora, né? Tá, tá uma dinâmica trailer demais também, assim.
Também.
Apesar da temporada ser a 2.
É, e você não sabe, Léo, um plot inédito de Hulk Blue é a tensão sexual entre a Andy e o Sam.
Ah, Sam que tá, tipo, querendo saber se volta a se disfarçar, né, a viver com a criminalidade, usar gel no cabelo, como a Andy bem coloca. Mas ele a ama.
Ele a ama. Pois é. Ah, tá. Você, na premiere de Hulk Blue, me deu butterfly.
Meu Deus, butterfly. Então, mas você acha, Camis, que o Swarick vai pegar a Edison enquanto eles ficam desejando o Luke e a Andy?
Eu acho que vai rolar esse plot clichêzaço, mas, porra, eu tô louca pra ver isso. Vai ser bom.
E tem a Noelle também, que tá super importante nessa temporada, né?
Não só, a Noelle e a outra também, a outra Hulk, que foi esquecida e que tem um caso com o chefe.
A Christine Young, de Hulk Blue?
É. A Christine Young, de Hulk Blue. A única coisa que ela fez nesse episódio foi entregar
um desenho
que o filho dela fez. Você sabe que a Christine Young, de Hulk Blue, ela é humana, né? Ela ama a criança que ela pariu, né?
Cara, que preconceito com as negras que querem ter filho de Hulk Blue, né? Todas apagadas na premiere.
Pois é. Mas ó, chega de falar de Hulk Blue, que foi bacana, porque tem uma série muito boa, muito HT que voltou, que é o Colarinho Branco, né? Os crimes do Colarinho Branco. E aí, quem viu isso?
Eu vi o White Collar. Acho
que você tinha visto. Fazia.
Não, é porque eu vi o White Collar na primeira temporada, mas Procedural cansa um pouco, né? Aí eu decidi voltar agora, porque ia ter um episódio de Dan Brown. E aí a barra...
Aquele escritor tão bom.
Isso, aquele escritor medíocre, como dizia Paul Potter. Cara, e aí o que acontece em White Collar? As primeiras temporadas eram meio que baseadas na Kate, que é a namorada do Neil, né? Que é o Matt Bowman, uma pessoa super HT que a gente sabe.
É.
E aí, tipo, tinha um... Fora os casos da semana, coisa do Neil ajudando o Peter, ou seja, um policial e um conman, tinha essa busca pela Kate, aí depois a Kate morreu, então, tipo, Neil ficava naquela, tipo, vou vingar, né, a morte da minha amada. Agora não tem nada disso, é só uma série de procedural, e o Neil e o Mod estão envolvidos no roubo de várias obras de arte, que, tipo, assim que eles venderem a primeira, a polícia vai pegar eles. Então eles ficam, tipo, o que eu vendo primeiro? Vendo no Mercado Livre, vendo no Mercado Negro, vendo no eBay. E aí tá essa barra, tem cenas ótimas deles fugindo de avião, assim, pra enganar a polícia. Mas na verdade, Cano, estavam fugindo para ajudar a polícia. É uma cena super bem construída. E tá assim, meio standalone, sabe? Eu tô com medo de virar a nova Verônica Mars.
Gente, mas vem cá, vai ter estupro e gente perdendo cabelo em White Collar?
Cara, não sei se vai ter estupro, mas tem a Peyton, agora virou fixa, que é o parceiro do Neil.
A sério?
A Peyton de One Tree Hill, não de
Hell. A Peyton?
Isso, a Peyton. Ela é uma personagem super importante, que aparece por 2 segundos, assim, no primeiro episódio da temporada. E ela é, tipo assim, ela sabe que o Neil é capa, né? E aí ela fica tipo assim, mas você roubou mesmo as obras de arte? Fala pra mim, mesmo assim eu vou te dar. E aí o Neil, não, sou um cara de direito, mas tipo, na verdade ele sabe que roubou, né, que foi o Mogli. Ou seja, tá essa tensão barra, assim.
É, vai ser uma barra, mas vem cá, a gente pode enfrentar essa barra juntos?
Cara, eu não vou enfrentar essa barra junto com o White Collar, porque procedural e tal, né? Mas assim, os episódios de evento, que foi esse Dan Brown, vou ver com certeza.
E a
Erika?
É,
muito
bom, eu curti. Bom,
eu percebi, mas não era isso que eu ia te perguntar, Erika. Eu ia te perguntar se você assistiu Cover Affairs, sua série favorita.
Como eu tô que nem o Léo em Cover Affairs, né? Eu vi a primeira temporada, 2 episódios, aí saiu como é procedural, né? A gente, né, fica cansado, e aí eu parei de ver, porque achei uma bosta. E aí.
Nossa.
Só acredito que você chocou a cara da sociedade espiã agora.
Fala sério, vai preparar, não segura sério não. Só ela fosse tentando sensualizar e o ceguinho.
Ah, mas o ceguinho tem sticker sem camisa no Get Glue, todos têm.
Todos quer, todos deseja o Hot Blind Guy no sticker.
Mas assim, a série tem tudo pra dar errado, né? Porque olha só, tem Mohinder, de Heroes, a grande protagonista daquela série maravilhosa Invasion, boom.
Lake Bell?
É, aquela luz.
Adoro.
Ai, eu amo, vamos ver.
E tem o Delícia do Pai do Doci, boom. Então, tipo, né, todos gostam. E aí, agora entrou, também tem um falido lá de Resident Evil. E aí fica aquela briguinha de espiã. Então, vê o episódio 2, vou logo pro 2, porque um, né, who cares.
Não, fala por que você foi ver o episódio 2.
É, um who cares porque eu não vi, né. Eu fui ver o 2 porque ficou rolando um boato no Twitter que ali na Raira ia fazer o episódio, boom, a rainha lá do Game of Thrones. Eu falei, ai, vou ver. E aí eu cheguei lá e não era ela.
Sim, era outra atriz. Era outra atriz que pega o irmão?
Não, não era ela, só isso que eu sei.
Érica, vem cá. A Patrícia Perabo não é aquela menina albina de Game of Thrones, a menina dragão?
Então, porque todo mundo pensou que era ela, né? Porque ela e a Lena Headey tem a mania de fazer tudo pra filme juntas. Então a gente pensou que é ela, mas não era também.
Então foi tipo assim, um plot twist.
Isso, uma fingiu, botou uma sósia num e a outra botou sósia no outro, entendeu?
Ok.
E aí teve esse plot. Aí a única coisa que eu sei é que tinha um caso de uma garota que era na França, aí a mulher do Invejo não queria mandar a Pepe Perabo com medo dela fazer muitas compras. E aí ela... Isso, uma barra. Porque ela falou assim, porque toda a gente que eu mando pra Paris é uma barra, a última que eu mandei era Anne Hathaway, e ela aconteceu já o Diabo Prado, não sei o quê. E aí ela acaba sendo a chefona lá, né, que ela é a chefona lá da agência, ela acaba indo pra julgamento, mas não como jurada, não como julgada, ela vai como jurada. E ela quer se isentar, entendeu, de trabalhar no júri. E aí fica uma barra lá ligando escondido, deitada quase no chão, e o pessoal fazendo contrabando de celular pra ela, mas isso aí, né, who cares, né? E aí o ceguinho fica no comando, o ceguinho comanda toda a companhia agora.
E as couves?
Que couve?
Como é que tá o caso dela? Não é
Tá aquele fair, né, de sempre, nas
coisas. Não é Cove, é fair?
Cove. Elas estão numa fair, mas não rola, né? Porque não é nada que muda a dinâmica.
É, não é nada tão, assim, dinâmico quanto acontece em Pretty Little Liars, né?
Putz, outra série policial.
Você vai contar o final maravilhoso dessa série?
Ah, eu achei que você tinha acabado. Você ficou muda, hein?
Não fiquei muda. É que ela vai pra França, né? E elas estão tentando pegar alguma coisa que a garota herdou lá. E aí vem um cara da Mossad, e aí eles tentam
um treinão.
É,
Mossad. É tipo escola de samba, né? Sério?
Rapaziada, garotada.
Aí eles tentam lá conseguir as informações, no final, tipo, matam a menina e eles conseguem comprar. E como fala o episódio, a mulher volta a trabalhar. É dispensável do dia. É um episódio muito bom, sabe? Não pode ser.
Imagina.
Era isso?
Era só pra mostrar que eu tinha visto mesmo.
Então tá, você estragou a minha ligação com Pretty Little Liars, tá? Você queria deixar isso claro.
É outra série policial maravilhosa, né?
Exatamente, uma série excelente da ABC Família, Família ABC. Que é o seguinte, retornou, eu nem... Gente, foi uma coisa assim, bizorra, né, Léo? Bizorra, não tem outra palavra pra descrever. Porque assim, Pretty Little Liars acabou, tipo, semana passada. Passou 2 dias, já tinha temporada nova. Eu digo, não, socorro, me dá uma folga. Não.
Não, é que ela se inspirou em quê? No SCCast.
Que nem o SCCast, só se for, né?
Mas você sabe que eu vi o povo louco na timeline dizendo, ai, graças a Deus, Pretty Little Liars vai voltar, tava morrendo de saudade, sabe aquele povo carente? Tava sentindo falta do cheirinho de Pretty Little Liars, cara.
É, eu acho. Pois é, Érica, você viu o retorno de Pretty Little Liars dos 2 primeiros episódios?
Claro, como não? Tem que ver, todos vê, todos gostam, todos comemoram. Então, foi assim, né? Primeiro episódio foi aquela barra, né, do Ian lá, que caiu, né, na temporada passada lá do sino, da igreja.
A barra toda é que, assim, além do Ian ter sumido, a teoria de que ele agora é um zumbi.
Eu acho que a Bonnie ressuscitou ele.
Eric falou tudo agora.
E aí o que acontece? Ele some, né, e a ceguinha continua agarrando o policial que fica fazendo pistas falsas, né?
Uhum.
A gente descobre isso. E as meninas ficam naquela barra, né? Porque Ian morreu, não morreu, e aí continua mandando coisas, eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Mas o que acontece? Ah, tá! Esqueci. o plot da família, né? Do Ezra lá, que vai embora.
Gente, eu soube que Ezra apareceu sem camisa, só ficou tudo
bem. Ai, menina. Isso foi no primeiro episódio, foi tão deprimente que ele esqueceu.
Olha, fiquei assim, Léo, desculpa, excitada.
Nossa!
E você sabe, Érica, que eu nunca na minha vida esperei ouvir minha esposa falar assim, cara, tava assistindo a série e fiquei pensando, por favor, dê uma camisa para esse homem.
Pois é!
Porque até em Louie ela gosta de ver o cara sem camisa.
É, eu gosto até do Louis C.K. sem camisa, mas o Ezra de Wazra, de Piriri Liars.
Professor pedófilo?
Professor pedófilo, quando eu vi ele sem camisa, eu digo, pelo amor de Deus, né, gente? Parem de estragar o conceito de shirtless. Pelo amor de Deus, olha, foi horrível com um no final.
E sem H, né?
Sem H, foi terrível. Olha que eu vi aquela cena. Eu, na mesma hora que apareceu, eu fui desabafar com o Léo, né? Que é meu marido, né, gente? Afinal de contas, você não sabe. My eyes! Falei assim, eu nunca imaginei que eu ia pedir isso pra vestirem um moço, né, na série. E o corpo dele mesmo? Ah, é. Ele. A menininha, a Arya.
É. Padrinho dele e levam pra mulher do Arquivo X.
Roubaram.
Que é psicóloga nova, né? Que elas levam as meninas pro psicólogo porque elas acham que elas estão com um probleminha na cabeça.
Nossa, gente, mas todo dia elas andam psicólogo novo.
Mas agora é psicólogo pra as quatro juntas.
É pra as quatro. Só que assim, a psicóloga de Priorire, ela vira e fala assim: é o seguinte, vocês não podem mais andar juntas. E aí os pais das meninas. São pais, assim, muito presentes na vida das filhas, né?
Claro.
Porque eles são tão presentes e tão amigos delas, eles sabem tudo da vida delas, que eles sabem que uma pessoa estranha manda vídeos pra elas e elas são ameaçadas de morte. Pois é, eles sabem de tudo. E aí eles dizem assim pra elas, olha, é o seguinte, a gente não vamos tirar o celular de vocês, a gente não vamos tirar a internet de vocês.
E não vai mudar vocês de escola, mas...
Exatamente, a gente não vamos mudar vocês da escola. Mas é o seguinte, vocês se policiam entre vocês aí e não fala mais uma com a outra. Estamos acertareados. Foi isso, o plot foi esse.
Que trato bom. E quem é a...
Então, menino, posso falar quem é a A, quem eu acho que é?
Não, pode falar quem é, porque a série já tá na segunda temporada e já revelou, né?
Isso você tá querendo filme, né? Isso não é filme.
Isso não é filme, tá? Isso aqui também é... Pretty Little Liars segue uma linha de killing, tá?
Eu sempre vi uma vibe meio AMC, porque é tão lenta Pretty Little Liars.
Aqui, acontece várias coisas importantes. Eu gosto que na A bota assim no papel higiênico, a menina tá no banheiro, aí vai rolar o papel higiênico pra se limpar. E, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Todo
ela
lugar...
tem assim, né? Caguei pra você.
Caguei pra você. Então, você não sabe, maior plot twist da segunda temporada de Pretty Little Liars é que o irmão da Alison, eles trocaram o ator e todos nós.
Porque antes era um garotinho mirrado e colocaram um mais, né? Build.
Na verdade, ele
era um cara mó veiaco e agora botaram um garoto realmente que é compatível, loiro, não, que não tinha nada a ver, o outro era moreno, tipo.
É, não, eu vou te dar uma bomba, Erika. Uma bomba que vai explodir na sua cara agora.
Ai, meu Deus do céu.
Vai rolar 3 é par desse menino com a Arya e o Ezra sem camisa.
Oi.
Ai, não.
Nova plot de piorar. Piririró.
É, pior do que o Ezra sem camisa é se correr o risco da Arya também ficar sem camisa. Eu paro de ver Piririró.
É o seguinte, vai ter um romance da Arya com esse irmão da Alison.
Todos choram.
Todos choram. Mas, ô, Erika, você sabe quem vai aparecer sem... Aliás, quando esse podcast sair, já vai ter aparecido sem camisa. O Toby vai aparecer no episódio 3 sem camisa. Camisado. Oh.
Ele vai catar a Silva Pfeiffer?
Vai, menina. Só que vou te falar uma coisa, Léo. Você olha pra aquele menino Toby, ele é estranho, ele tem um nariz amassado. Mas tira a cabeça dele e olha só o conteúdo abaixo.
Entendi.
Menino, é altamente aproveitado. O melhor shirtless de Pretty Little Liars.
Camarão feelings, né?
Camarão feelings, mas não importa.
E a Emily, nessa menina que é tão reprimida, né? Ela tão confusa, tão bloqueada, já vai pegar a terceira agora.
Não, Erika, o mais legal é que assim, ela começou ficando com a Maya, que era a, inclusive a avó da Bonnie em Vampire Jeans.
Né? Tinha desde Dolphins.
É, e já foi adolescente Dolphins Creek, só que ela já tinha 50 anos pra ela fazer
Já foi morta em Nikita, bom.
Exatamente. Aí, menina, essa menina que acho que o nome dela é Bianca Lawson, acho que esse é o nome dela.
É, essa mesmo.
É, que ela é praticamente a esposa do Tom Welling. essa menina, ela foi lá pra aquela instituição da igreja, ficou louca do cu na igreja, né? Não quer mais ser lésbica, foi, nasceu de novo. Aí Emily começou a pegar Paige, que veio de 10 coisas que eu odeio em você.
Ah, aquela menina nadadora, né? Nossa, que
É, a aluna da Dora, só que assim, a menina aluna da Dora, que era psicopata, sumiu de pedidos horários.
Evaporada, né?
Evaporaram ela da série. E agora tem a nova menina, que eu esqueci o nome, também não importa, que tipo, já entra como se meu, tivesse ali desde primeiro.
Aí do nada a outra tá nadando, ela aparece, oi fulano, tudo bem? Eu vou pro cinema, eu tá, não sei o que, ah, não quero ir não, porque sabe como é que é? É difícil começar as coisas sem terminar, até parece, né, Emily? Tudo que ela começa nunca termina, porque vai trocando assim, de moleque nem. Né?
Não,
vamos pro cinema, vamos, demorou então tá. Aí já foi naquele mesmo cinema, no mesmo lugar onde ela catou a outra. Cara, a Maia é muito vagabunda, né, cara? Ela fica com aquela cara de santa, ela não vale nada, cara.
É Maia, é Emily.
Ah, sei lá.
A Maia tá na igreja, agora virou freira. Ai, gente, é um plot melhor que o outro. Agora, e o plot? Eu tô triste que ainda não voltou o plot da Hannah Gorda, é o meu favorito da série, todo mundo sabe.
Eu adoro, que eu tô meio friends, né?
Meu, eles botam uma almofada na minha, é sensacional. Ah, o plot da Hannah Gorda não voltou, mas o plot da Hannah com o Caleb voltou. Ele volta e fala assim, olha, o seguinte, eu entreguei uma carta pra Mona, e a Mona não tinha entregou a carta, mas olha...
A Mona é Ru, né?
A Mona é a Ei.
Mona é
a
Ei. Nos livros, né?
Ah, é, sabe por quê, Erika? Pode falar porque ela é a Ei? Primeiro que ela fica dando uns sorrisinhos mó evil toda vez quando as meninas se separam, né? Naquela barra de não podemos mais nos falar, mas vamos sentar na mesma mesa, né? Aí ela vira, ela manda aquela mensagenzinha, né? Ela tá no celular e aí todo mundo recebe uma mensagem, tipo... eu não lembro agora qual é a mensagem, mas é tipo assim, ah, se fuder, eles estão sozinhos, ah, adorei.
E ela foi... A Mona foi lá e apagou o HD da Emily.
Por que, menina? Ela se vestiu de preto, que nem um ninja, entrou lá e apagou.
Olha a pessoa falando com ela, gente.
É pânico, Erika, são várias vezes.
Erika, são várias pessoas. A Mona é uma delas, pode escrever.
Eu acho que, inclusive, as meninas de primeiro lá são aí, assim, ela tem uns blackouts, tipo, dupla personalidade, meio que na defesa Sarah, e elas fazem mensagem pra si mesmas.
Ah, você tá querendo dizer que elas são atrizes plurais?
Eu acho. Amy pra elas já.
Nossa, que choque
valor. Eu queria saber o que aconteceu com o namorado virgem da Hannah.
Ele sumiu, menina, também.
Chato, né?
Ele. Agora, você não sabe, tem um dos mistérios maiores de Pretty Little Liars é onde foi parar o namorado firme da pequena Silva Pfeiffer. E pequena Silva Pfeiffer tinha um namorado que era cienista. Vocês lembram? Ele era pobrinho e tudo. Daí,
ele viajou, não foi? Que ela escreveu ele naquele negócio, ele ficou revoltado e mesmo assim viajou.
Pois é, mas Léo, você não sabe do nada. Do nada. Ele viaja e ele nunca mais volta de viagem. Ele foi comprar cigarro, foi comprar bolinha de tênis, nunca mais voltou.
Ah, ele foi parar no reino das fadas.
Mas o que eu gosto de Lies é essa coisa, você não pode se apegar a ninguém, porque a qualquer momento pode ir embora.
É tipo uma coisa meio David Kelly, né? Que os personagens somem assim, sem explicação.
Pois é.
Isso, acho que é interessante. Então, foi isso, né? Ai, a Sidney tá ganhando mais poder, né?
Ah, menina, pois é, o poder. Você viu que agora ela tá seduzindo o próprio ex-marido?
Caraca, ela tá apelando, né? Porque eu nunca vejo ela cantar marido dos outros. Agora ela cantou marido dela? Que louca.
O policial saiu da série?
Você não sabe. E o detetive que sumiu outro pote?
Léo. O policial sou da série. Léo, o policial sumiu no quinto episódio, eu acho, da primeira.
Mas eu parei no terceiro, né?
Foi. Não, é assim, Léo. Todo mundo quer saber quem é a Amy, mas ninguém se preocupa que metade do elenco desapareceu.
Cara, tá meio rastejado nessa série, né? Tá sendo assassinado e ninguém se percebeu.
Ninguém tá no sangue, pois é. Ai, ai. coisa boa, né? Não quero mais falar. Vamos mudar de assunto.
Vamos encerrar o nosso...
boa. Olha como rende.
Encerrando o nosso bloco policial, então, né? Vamos passar pra aquele bloco bonitinho. Só sai Feel Good.
S2 pra vocês.
Mas eu não entendo essa série como Feel Good. Desculpa.
Ah, é só porque...
Né?
Eu fiquei feeling do good. Você não ficou, Cam?
Ah, eu fiquei. Foi tão bonitinho o final.
Falar de United States of Tara. Sério. Cancelado pela Showtime, né?
Gente, que agora que a Tara ganhou um spin-off.
Pois é, renovaram nesse Jack pra manter isso, né? A gente tá aqui reclamando há semanas. Mas hoje não tem reclamação, né, Cam?
Não tem. Eu gostei do final de United States of Tara.
Eu achei, eu acho sinceramente que a série acaba melhor quando acaba assim, sabe? Tipo, temos que fazer o final e não vou fechar Manuel Carlos não, vou fechar louco. A coisa dos alters irem morrendo durante a temporada, eu sempre achei que era um certo planejamento. Tipo, se acabar aqui, acaba bem.
É porque o lance é que quando você vem do penúltimo episódio, você tá pensando assim, porra, tem algumas coisas pra resolver, como é que eles vão fazer. E o choque velho de United States of Tara é que nos primeiros 5 minutos eles resolvem o grande dilema da temporada, que é o Bryce tá possuindo.
Graças a Deus, porque posso falar? Pior atuação de Toni Collette é Bryce, que é tão forçado.
Ele não parecia um menino de 14 anos, né?
Não, ela fazia umas caras de marginalzinho, assim. Gente, não me convenceu, não tinha a ver com o personagem que eles estavam pintando ali.
Psicopata pedófilo de 14 anos, né?
É, tava parecendo mais tipo um ator pornô canastrão, sabe?
Então eu também não gostava muito do Bryce, não. Achei que...
personalidade plural, né? Garoto de 14 anos que tem a personalidade de... já é uma personalidade de uma mulher, mas na verdade é a personalidade de um ator pornô pedófilo.
Pois é, né? Não, e aí eu achei legal que eles aproveitaram o método do próprio Bryce para se livrar do Bryce. Foi matando ele, né? Então eu achei bem legal, achei muito bem
sacado. Achei bom também que logo depois da Tara matar o Bryce afogado, né? Porque ela teve que se jogar da ponte pra isso. Chega um policial pra ver o que aconteceu. E o Mac já tava tipo, não, a gente foi nadar, dar um mergulho.
Tá um calor! Sensacional. Mas olha, melhor atuação dessa season de Risky, né?
Foi o Max.
Foi o Max. E assim, as três temporadas de Tara, ele foi assim, o coadjuvante do coadjuvante sempre, né? E ninguém esperava muita coisa dele, porque ele só ficava ali de marido, né, que dava apoio, marido bacana. Na cena que ele fica louca do cu. Primeiro tem várias cenas preparando pra cena que você vai ficar louca do cu.
São cenas Six Firander, né? Que acontece uma coisa depois, na verdade, era na cabeça dele.
É, na verdade, Léo, eles mentiram para o público, né? De repente, esse homem, no meio do jantar, vê um pato assado chegando, ele diga, não vou mais pagar o pato nessa porra dessa série, não. Ele toca o pato várias vezes. E eu rindo tanto dele tocando aquele pato, de repente ele cata o pato e joga na
parede. E ele quase atinge um vizinho que tava todo bonzinho ali, ele tipo puto com o vizinho, né?
Não, sensacional. E depois ele fica, outra vez ele fica louca do cu, Max, ele fala assim, agora eu vou tocar rock. Vou tocar minha guitarra.
Maravilhoso. E todos os vizinhos assim, ah, ele pode, tudo bem, tá pronto.
Ele pode, a mulher dele é louca. Não, e o vizinho ficou louca do cu no jardim também. Pensei, não tá, não. Eu ri muito daquilo.
E daí teve o resto da família comendo peixes, né? Charmaine pedindo mil em casamento.
Nossa, quando ele fala não, putz, eu me realizei, cara.
É muito bom. Aí ele fala assim, agora você sabe como eu me sinto. E aí, pá, agora eu aceito. Muito bom.
Cusão, né? Não, e melhor.
Acabou.
Vou contar, menina. Melhor plot foi o da Kate, né?
Ah, sempre.
Que arrumou um macho. Foi o único plot dela que eu entendi na série toda.
Verdade. Mas assim, engraçado que a Kate no episódio passado ela tava lá fazendo panquecas pro namorado, pro filho, tipo. Comercial de margarina, né? E nesse ela já tava falando como se, tipo, não gostasse do menino de novo. Tipo, ah, não aceita aquele filho dele, não sei.
Mas sabe o que isso pode ser? Sinal de que ela também tem a múltipla personalidade e que vem é um spin-off.
Eu acho. United States of Kate, né?
Ok, pois é. E o menino Marshall, que finalmente foi encarar a morte de seu namoradinho, né?
E o namoradinho novo ele esqueceu. Bum, igual vocês viram lá.
Pois é.
Mas foi bonitinha a reconciliação dele com a Tara.
Foi bonitinho. Assim, olha, dentro do que dava pra fazer, né, num final ali corrido, eles mandaram bem. Foi bom.
Achei ótimo. E fiquei tão feliz que os três autores principais sobreviveram.
Ai, também, menino, fiquei um pouco triste, só que Xoxana não sobreviveu.
Você sabe o que é isso, Camis? É que nem Kevin Williamson com Bruce Phillips em Dawson. Eles só queriam os autores originais na final.
Pois é. Fiquei triste, Léo, que a Xoxana morreu. Mas... sem problema, Xoxana vive no meu coração.
Ah, e a Tara pode criar ela de novo, né?
Pois é, a Tara pode fazer o que ela quiser, né? Porque agora ela vai numa instituição, né? Lá em Boston.
Boston.
Em Boston.
Referência a Boston também.
Também. E aí ela vai lá na beira do lago e quem sabe, né? Ela não faz renascer Xoxana, Chicken.
Não, inclusive, eu queria já falar que bomba, que nem todo mundo entendeu, que foi uma sutilidade do roteiro. Que o final de United States of Terror é com ela adquirindo uma personalidade de cachorro.
Exato, porque ela põe a cabeça pra fora do carro.
Ela põe a cabeça, põe a linguinha pra curtir o ventinho. E fica lá louca curtindo o vento. E aí você vê que a cara dela vai mudando. Tipo, tal da Alter, uma cara. E tem a cara do cachorro.
É verdade.
E aí a gente fica, tipo, cachorrada nesse final. Ótimo.
Ai.
Mas é bonita a cena final dela com a cabeça na janela.
É bonita, bonita.
Pra não acharem que a gente tá sozinha, é muito bonita.
Ah, posso falar de uma série que é da Showtime também? É The Big Sick voltou? O Cezão acabou de retornar?
Menina, fiquei louco com essas promocionais.
Nossa, eu fiquei tão louca com as promocionais que eu nem vi. Que agora que voltou, eu acho que eu até perdi um pouco, sabe?
É.
Pois é, perdeu aquele ânimo, né, Erika, de assistir o Cezão, né?
Assim, ai, vai rolar, sabe? Scamming e tal. Joga, né? Rolou.
Pois, eu vou falar rapidamente, só que foi um retorno. Porra, foi muito bom mesmo, de verdade, excelente. E a personagem que morreu, que todos lamentou, foi a Marlene. Ela deu um tiro na cabeça, né? Na season final, que ela tinha o alemão louco, viu, Léo?
Uhum. É, tipo a Meredith, né?
Ela voltou.
Fantasma?
Ela é uma aparição, uma alucinação, e ela fica lá, instigando a Cat, a personagem principal, a tomar as atitudes, assim.
E só a Cat que não morre, né? Tá morrendo desde o piloto.
Não morre, Léo.
É, Ned morre, Cat não morre.
Cat não morre, pois é. E você não sabe, teve um mega plot twist nessa season premiere de The Big C, que foi o cachorro da Marlene, que quase morreu depois de tomar drogas. Mas depois ele aparece vestido com um lençol, ele é um fantasma.
Também?
Tem cachorro fantasma com lençol, isso mesmo.
Agora vai ter um cachorro fantasma vestido com um lençol azul.
E ele é interpretado pelo Tom Collette?
Não, ele é interpretado pelo cachorro Thomas, mas o cachorro Thomas ele é um ator plural também, Léo. Ele faz gato, cachorro, cavalo, o que você quiser.
Ah, se fosse o Happy the Dog, eu assistia.
Não, olha, foi muito boa essa premiere, só queria dizer isso. E a gente pode passar pra próxima série, né?
Ah, eu vou falar de uma série que eu não sei como eu esqueci de pôr na lista, que é a minha série favorita da Summer Season, posso?
Pode.
É The Glee Project.
Menino, toca aqui, high five.
Nossa, porque... toca na minha.
Nossa, pega na minha benga. Que eu senti. Ai, gente, desculpa, a gente aqui adora fazer piada HT, tá?
É, como hétero de raiz.
A gente é muito hétero, é o seguinte. Meu, adoro The Glee Project, o Projeto Nossa. Glee.
Vamos falar a verdade que The Glee Project é muito melhor que Glee?
Por que que não é muito melhor que Glee, né?
Não,
tem muito mais plot twist que Glee, você não viu só?
É porque
ai,
assim, Erika.
Eu fiquei com pena da menina Nan, que não era Nan.
Putz, fiquei muito triste com a eliminação da Eri. Louco pela Eri, gente, achava ela muito fofa.
Gente, eu adorava essa menina. Ela foi a segunda eliminada, como é o nome dela? Alice, né?
Uhum.
Gente, e... porra, ela é uma das melhores cantoras, eu não entendi porque ela foi eliminada.
Não, esse reality tá meio louco, porque primeiro...
Por que o anão, vocês queriam o quê?
O anão brasileiro, Matheus, canta muito mal.
Então, Então, ele é muito Backstreet Boys, né? Não,
não, ele é Backstreet Boys. E ele, tipo, dá uns agudos totalmente desafinados. Ele esquece a letra da música, grita a música inteira. E não sei, Ryan Murphy tem fetiche por anão e por irlandês, né? Porque ele sempre mantém os dois.
É, não, 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 você não sabe, o Matheus, o brasileirinho, né, como todos têm chamado, ele ganha vários, pelo menos eu já vi 3 episódios até agora.
Eu 2 de 3.
E ele ganhou 2 de 3, quer dizer, tipo, ele é, até o momento, ele é o cara a se...
ser batido.
A ser batido na perna.
Na verdade, eu acho que ele é uma mistura do Kurt, né, que gosta muito de gritar, com o principal, né, que é desafinado. Então acho que ele
joga. E ele passa a série inteira falando assim: oh my gosh, I love this, oh my
god. Nossa, Léo, quando você for assistir o episódio 0, que é eles mostrando como foi o processo seletivo, é um festival de oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. E toda hora ele fala oh my gosh. E tem gente que já quer se matar com esse oh my gosh dele, que realmente é muito babaca falar oh my gosh se você não é uma gay louca, né?
Pois é o novo Mazinga, né?
E assim, pois é.
Os meus, não os meus favoritos, mas duas que eu gostava bastante já saíram, foi a Elis, a menina de 8 anos, que tinha que ser 18, e a Latininha, né, a Nova Santana, que
ai, nossa, também fiquei arrasada. Porque cara, ela tava já tão super fazendo no primeiro episódio, qualquer coisa ela já batia pra me subir e ficava.
Não, mas sabe o que é pior? A Nova Santana, ela ficou legal nesse episódio, porque ela revelou uma bomba, né?
Foi. Não, olha, é assim, ela, todo mundo que revela uma bomba é eliminado de Glee Project. A Alice foi eliminada porque ela revelou que ela nunca tinha sido
beijada.
Never been kissed.
Drew Berma.
Uhum.
Um plot, assim, bem inédito. E aí, essa menina Emily, né? Emily, a menina latina.
Isso.
Que é, ela queria, ela falou que o personagem dela em Glee, ela queria que fosse uma mistura de John Leguizamo com Rose Perez. E ela é exatamente isso, se você parar pra pensar.
Era exatamente isso.
Ela é exatamente um mix dessas duas criaturas do inferno, esses dois demônios. Érica, ela revelou que ela beijou demais no teste do sofá. E foi eliminada.
Mas beijou quem?
É,
todos os produtores musicais da indústria, Erika.
É o seguinte,
ah, mas tá do Glee Project, garanto que ela não beijou, né?
Não, não beijou ninguém, porque lá só tinha viado, por isso que ela foi eliminada. ela jogou isso no teste de sofá, Erika, porque o nome do episódio era Vulnerability, né? Que era pra pessoa revelar uma vulnerabilidade. E ela falou assim que ela se sentia muito usada, porque ela tinha trocado o sexo em troca da carreira dela.
Você vê onde a carreira dela tá agora.
É, e aí você vê, né? A menina, uma estrela em ascensão, né? Aí, Érica, ela jogou essa que ela fazia, trocava sexo em nome da carreira pra, assim, tipo, olha, se vocês quiserem, eu dou uma asinha.
Isso, né? Não,
mas então, quem? Ela tá louca.
O bom é que ela faz esse drama, né? Essa barra de, tipo, me sinto usada. E ela se mija de rir o tempo inteiro na gravação do clipe quando ela tem que estar triste.
Pois é. Não, Léo, e o mais engraçado, ela fez assim, ela falou que ela super faz o teste de sofá pra Zach, o coreógrafo, que é super HT, Robert Turing, que é o diretor de elenco de Glee, que também é, meu, HT 100%, e aí ela ainda seduz Ryan Murphy no palco.
Ah, ele deve ter ficado como? Com nojo. Ah,
eu adorei que ela chega no palco e fala assim, I'm the legendary Emily Butler.
E o Ryan Murphy como? Vomitando, né?
Não, Ryan Murphy falando assim, ai gata, deixa eu fazer seu cabelo, quer fazer trancinha, eu te ajudo.
Não, inclusive eu vou já falar por que ela foi eliminada, é porque o Ryan Murphy tá louca pelo irlandês, né, o gênio.
Ah, ele é louco num sotaque irlandês, é.
Porque a Zack e o outro tão louca do cu pelo Cameron, que é o Harry Potter loiro da nossa torcida, né, Cameron?
É, então assim, eu sou super fã do Harry Potter loiro, o Cameron Mitchell, tá? Fiquei louca do... achando que ia eliminar o menino.
Cara, fiquei preocupado, porque ele é muito perfeito pra Glee, né, cara?
Ele, tipo, meu, ele é um personagem de Glee, que, ele é a pessoa que tem que entrar em Glee. Se entrar o Matheus, o brasileirinho, eu vou ficar louca, porque, meu, ele é free. Oh, não!
Cara, mas na boa, eu acho que se esse cara entrar, ele vai ser tipo aquele cara do namorado da Lea Michele, que não é namorado da Lea Michele, que só apareceu no final muito HT usando cachecol.
Jess.
Ah, eu não falo assim do Jess.
Vai ser um papel assim, cara. Não importa quem vai entrar em mim. Vai ser um personagem que vai entrar e não vai fazer porra nenhuma.
É, Erika tá falando bobagem. O Ryan Murphy tá sendo inspirado por essas crianças.
Não, e Ryan Murphy disse que o ganhador de The Glee Project vai ser o maior inimigo de Sue Sylvester no mundo.
Mas ele é um aluno, vai rumar o quê?
Ai, Erika, não sabe.
Aí, Erika, é o seguinte, se você não tá disposta a compreender a grandiosidade de The Glee Project e de Glee, tá bom? E da genialidade, e assim, fica quieta, tô falando agora.
O grupo todo não consegue a ela, um cara vai...
Erika, a principalidade de The Glee Project está além da sua visão.
Exatamente, e você não entende a criatividade de Ryan Murphy, tá bom? Você calha a sua boca imunda antes de falar do tio Ryan Murphy, tá bom?
Desculpa.
Agora, quem eu gosto também, por incrível que pareça, que eu achei que não iria, é a Alex, né? Que é a Mercedes.
A Mercedes, né? Eu adoro a Mercedes.
Mercedes de Pipa. Cara, eu gostei muito dele nesse episódio.
Eu gosto dele, Léo. Só que assim, já tem Mercedes, né?
Não, já tem Mercedes e já tem Kurt, mas imagina tirar os dois e colocar o Alex, não seria melhor?
Seria melhor, porque inclusive eles iam economizar, né?
E ele irrita muito menos que os dois.
É, não. Agora, um negócio que, nesse episódio da vulnerabilidade, um negócio que eu achei um pouco fake mesmo, né?
Vai ter episódio de aceitação?
É.
Não, o próximo é de dança.
Não, inclusive nesse episódio da vulnerabilidade eles falam que Glee é uma série sobre aceitação.
Aceitação. E você não está sozinho, you're not alone, né, Léo?
You're not alone.
Mas, Léo, o que você achou da barra da menina que revelou que é anorexica? Eu achei aquilo tão montado.
Porra, eu vi o pensamento se construindo na cabeça dela. Foi assim, porra, não fiz nada nesse programa. Tô mais apagada que não sei quem. Vão me chamar de relevante na fotossíntese. Então, o que é que ela fez? Louca, disse... Ai, o Alex tá sendo tão honesto que eu vou mudar a minha plaquinha porque... Eu não tô falando totalmente a verdade. Aí ela aparece lá com aquela barra de anorexia. Ela devia falar da sobrancelha dela, né, Bra?
É, aí eu vou te revelar, Léo, um erro de edição que prova que foi armado. Quando você vai assistindo o episódio, você repara na edição. Aliás, eles montam de um jeito. Só que quando você vai ver as fotos do episódio, que vem na ordem que as coisas aconteceram, você repara que cada um pintou sua própria placa. E ela pintou a placa da anorexia antes de ver a cena do Alex.
Legal, né?
Então, quer dizer, foi puta montado.
Não, e você vê também que na hora que vai, tipo... Daqui a pouco, no Glee Project, que passam as cenas, eles mostram a placa dela e tá em branco.
Não, eles mostram só um pedaço da placa, já tava escrito, né?
Então, mas eles meio que põem um efeito, assim, pra... Porque eles fazem mais do que, tipo, a parte de que era pra ter a letra já era pra ter aparecido naquela cena.
É, muito barra, né, Léo? Esse lance de você ter sido anorexia.
Não, agora tem outra barra muito boa, que é o garoto dos dreads, né, que é casar e foi abandonado no altar.
Não, fale, Léo, é que ele tem 19 anos.
Você queria revelar que ele era um velho de 40 anos e tinha piolho naqueles dreads.
Não. Agora eu vou falar, o plot que mais me emocionou foi o do menino irlandês que revelou que abandonou o amor de sua vida. Quantas ele tem? 15? Pra estar correndo atrás de sua carreira. Eu não entendi nada. Gente, essas pessoas têm 15 anos e já arrumou o amor da vida. Assim?
E o brasileiro revelou o quê? Que ele é anão? Boom.
Ele usa uma placa
Small. E sobe num banquinho pra aparecer na filmagem.
Isso. Oi, é a hora que ele sobe no banquinho pra abraçar a treinadora Beast.
Puta, sensacional.
Não, cara, sabe uma coisa que eu gostei? É que eu vi aquele vídeo, né, que eles fizeram no primeiro episódio.
Uhum.
Que é bem, bem vergonha ali, por sinal. É, e ele fica toda hora tentando aparecer, ele fica pulando, saltitandinho, assim. É, tá tudo
não,
Erika, assim.
Não é que ele tava tentando aparecer, é porque ele venceu o primeiro desafio. E aí ele tem o direito de pular mais que os outros, entendeu?
Ah, é por isso? Sério?
É?
Que bizarro.
É, assim.
Mas ele
agora,
é muito estranho.
Quem eu tô torcendo muito também é a moça que tem dúvidas se ela é negra ou branca, né?
Ah, gente, que barra, né?
Tipo, é a grande vulnerabilidade dela.
E ela cantou black or white pra ser aprovada.
Ela usa uma placa, black or white.
Ai, gente.
Só então, dramas reais, né?
Não, mas sabe o que é pior, Erika? É que o Glee Project, ele usa os mesmos plots de Glee. Mas é muito melhor. Até a parte da emoção é boa, porque não é roteirizado pelo tio Ryan. E a parte engraçada é muito engraçada. Então,
É verdade.
Tipo, é melhor cancelarem Glee e fazerem só The Glee Project, porque todos...
E você não sabe, Erika, o bom de The Glee Project é que só tem uma música por episódio. Tipo...
Não. Alegria.
Não, é. Tem várias, tem repescagem, são mais três.
Tem não, clipe. Só tem um clipe, né? Tipo, um dia o tempo todo, né? O clipe
não. Faz... E tem a música da Avril, né? Aquela que morreu, que toca em todas as eliminações. Eu acho massa, né? Sempre o Keep Holding On.
Complicated?
Não, Keep Holding On, a música de Eragon.
Enfim, né?
Cara, muito bom mesmo, The Glee Project. Melhor série que também precisa.
Não, de verdade.
Eu acho Lavigne
de verdade,
parecida
com a
Avril Lavigne, não sei.
É, eu sou... Ô, Erika, eu não queria falar nada, mas aqui eu sou a Avril Lavigne. Ó, posso falar em... Falando em trocas, bom... Sériezinha fofinha, lindinha da tia na Summer Season.
É trocada, né?
Da mãe. É trocada no nascimento. Que fofinho, né?
Essa série me surpreendeu, porque quando eu fui ver a nova lineup da ABC Family, eu achei que Sweet at Birth ia ser a série trash. E Chloe King, seu amor.
Porra, né? Tá louca, né?
Não, assim, boa no sentido poético. Acho que Switch é muito mais legal.
É muito mais legal. E além de ser mais legal, ela é mais simples, né? Ela não inventa merda pra ficar tentando te prender. E uma historinha familiar tão bobinha, assim, mas ao mesmo tempo tão gostosinha de assistir. E tudo bem que tem a filha do Luke que fala com uma batata na boca.
Ai, aquela menina é um problema.
É, mas coitada, gente, eu gosto dela mesmo assim.
Não, eu gosto também, ela até melhorou o tom nesse episódio. Porque antes ela era só revoltada sem causa, né? Agora ela é aquela menina assim que vai grafitar muros e que tem uma alma artística que ela quer entender, né, a origem dela.
Pois é, e ela tem um namorado latino, pobrinho também, né?
Ah, eu acho o máximo a dinâmica deles, né, tipo Dr. River. Que é sempre assim, ele zoando ela por ser rica e ela querendo ser pobre pra agradar.
É, não, e o mais legal, Léo, é que não sei se você percebeu, rolou uma troca de casais, não só uma troca de crianças.
Ah, total, né? Porque o Liam, que é o ex da Bey, tá com sua nova irmãzinha surda agora, né? Louco.
Mas vem cá, aquele cara que faz esse Liam, ele não é muito estranho?
Ele é velho, né, pra começar.
É, tipo, ele tem uns 40 anos, gente. Como que botaram ele no high school?
Não, e se for pra colocar negão pra fazer série adolescente, coloca o rapaz, né, que mora em Minas Gerais, o Power Ranger.
É.
E pelo menos é mais apresentável. Porque
de Bean Erica, né?
Isso, gente, namorado
é que é. É que vocês não entendem. O elenco de atores de 30 anos que tem cara de 18 tá todo na CW. Então a ABC só pega o que sobra, né?
Erika, mas... Você não entendeu esse Liam, a capacidade dele.
A capacidade dele ser velho, é imensa.
Agora, o último episódio teve a barra do pai, né? Pai da. O pai de uma que é pai da outra.
É, pois é.
Porque só tem um pai na série, né? O outro, que é o Luke de Gilmore, tá sumido.
Tá sumido.
O pai fazendo bullying com a filha surda porque ela não conseguia jogar basquete direito.
Absurdo, né? A menina, além de surda, não consegue acertar a cesta.
Pois é, fiquei revoltado com aquele plot. Ah, porque ela não consegue ouvir o treinador gritando, né, Erika? E ela não melhora.
Deixa o treinador gritar, a cesta tá parada lá.
Ah, mas Erika, ele fala pra ela assim, acerta na cesta, e ela não ouve, ela joga em qualquer
lugar. Sabe qual é o problema também? É que as outras surdinhas não passam a bola pra ela, porque ela fica lá só sacudindo a mão e, tipo, não tem como gritar.
Não, não tem como gritar. Porque elas são surdas. Mas agora falando sério sobre o lance da surdez, eu gostei que eles estão tocando nesse assunto, de verdade.
É, tá sendo muito bem trabalhado, eu achei.
Eu também gostei bastante. E foi você, Léo, que me perguntou se a menina era surda mesmo?
Não, eu lembro que a gente tava discutindo o jeito que ela falava meio clarinha e você disse que ela era surda mesmo e eu achei que não.
É, sabe por que eu achei que ela era surda mesmo? Porque aquela atriz que tá fazendo a treinadora de basquete dela é surda de verdade.
É, ela ganhou o Oscar por ser surda.
Por ser surda, né? E eu já vi vários filmes daquela mulher e ela fala igualzinha a ela.
É verdade.
Por isso que é muito difícil você fingir falar assim. Não dá.
Você acha que aquela mulher é dublada?
Você viu que a canção falou igual a Moção, né? Mas ela não é dublada, não. Ela, é daquele...
ela fala daquele jeito mesmo.
É o jeitinho dela.
Então é assim, olha, Switcher, se você ainda não viu, vocês ainda não viram, se você gosta de série. Então, mas se você gosta de sériezinha bonitinha, de família, assim, levezinha, é boa, vai ver. É bonitinha. É.
E tem o Lex Luthor, Smallville, né? Lucas Grabeel, fazia Lex Luthor adolescente. Ele é o irmão da Bay, que na verdade é irmão da Daphne. Daphne, não
é
dela?
É Daphne.
Isso. E ele é super importante, né? Joga várias cenas de basquete.
Ele é importante sempre. Ele busca as pessoas de carro.
Eles adoram esse esporte de basquete, né?
Muito. É, o feeling. Agora, Erika, tu não sabe. Uma série que aliás, era aposta minha na Fall Season do ano passado, que era Mordidas de Amor, Love Bites. Eu apostei que ia ser boa. Lembra, Léo, que eu falei que a série ia ser boa?
Lembro, quando ainda era com My Boy e quando a Beck Newton não tava grávida.
Pois é, naquela época, mais de um ano, já deve fazer mais de um ano, eu disse que Love Bites ia ser boa. E aí, finalmente, quando eles lançaram, depois de milhões de problemas, a série trocou elenco, trocou estrutura, mudou tudo. A série que eu achei que ia ser boa, eles mudaram inteira. É. E fizeram outra que acho que é melhor do que eles estavam propondo da primeira vez.
Eu achei Love Bites, assim, eu já achei o piloto bacaninha, mas achei que a série evoluiu muito de lá pra cá. E olha que eu só vi 4 episódios.
Todos só viram isso.
Ah, sei lá, né? Quando a gente vai lançar, já deve ter uns 10.
Já deve ter sido mais uns 2 ou uns 6 episódios nessa altura do campeonato, né? Mas olha, eu gostei muito da dinâmica de... Quem não viu ainda, fique sabendo. Você não precisa ver o primeiro, se você não quiser.
Não precisa ver nenhuma.
Eu vou te falar, vê o terceiro, que é o melhor, até agora, pra mim.
É,
o
terceiro é
o que isso? Afinal, vampiros também?
Não, Erika, não tem nada a ver. São estéticos.
Porque uma menina com um negócio na boca, uma pílula assim. Na boca.
É assim, são mini filmes de comédia romântica, são 3 no episódio. E aí eles se ligam de alguma maneira por algum personagem, que tipo, o amigo do personagem do primeiro sketch é o protagonista do segundo. Então tem coisas que ligam as histórias, entendeu?
É, ou então alguém dá um peido no primeiro e vai sentir o cheiro só no terceiro, essas coisas. Mas é muito bonitinho. Quem gosta de comédia romântica, de filme tipo Ele Não Está Tão Afim de Você, ou Valentine's Day, Simplesmente Amor, é nessa linha de historinhas separadas que depois se unem. E tão fofinho também, eu adoro. Eu me divirto muito vendo Love Bites. Toda semana eu fico mega feliz assistindo esse filme.
Não, e eu tô... Você é Erika, é tão legal.
Uma gracinha, gente. Vamos ver Mordidas de Amor.
Vamos ver o terceiro episódio, que tem uma festa ótima, que a gente não vai dizer do que é a festa, você tem que ver por conta própria, né, Cami?
Não. Quando você descobre do que é a festa, o seu queixo vai ao chão e volta 6 vezes. Ah. É sensacional, é muito bom. Vamos ver. Sabe o que voltou, Léo? Aquela cópia de Alice McBeal.
Ah, aquela série que você adorava antigamente, que era a sua série favorita.
Até que os olhos dela foram abertos, né?
Olha, Drop the Diva voltou. E assim, eu vou falar pra vocês um negócio. Eu já quase desisti de Drop the Diva, né? Eu já contei isso pra vocês.
Não, eu quase desisti de tudo todo dia, mas até que o Gertal foi continuar vendo.
O engraçado é que até ela começar a ver Ali McBeal, era ótimo Drop the Diva.
Eu nunca falei bem de Drop the Diva.
Outra pessoa fala bem. E a única pessoa que conheço que
é você. Sim. Vão ler as minhas revistas, vão ver eu descendo a caceta em Drop the Diva e nego me xingando nos comentários.
Ah, você falava que era engraçadinho, que era bonzinho, que era fofinho, mesmo as coisas que você fala de qualquer
coisa. Engraçadinha, mas não era assim uma coisa assim. Mas eu vou falar que a terceira temporada voltou melhor do que a temporada passada, então eu até agora tô indo, né? Porque. Mas agora mais consciente de que é cópia de Ali McBeal, porque antes eu não sabia, não tinha essa consciência. Não era culpa minha, entende?
Ah, não, mas eu parei de Drop Dead Diva, né? Segundo episódio da primeira temporada. Só de saber que até hoje o namoradinho não descobriu que ela é a noiva morta, eu fiquei assim, meu Deus, quanto eles podem falar?
Não descobriu, e te digo mais, ela está planejando o casamento dele com outra.
Oh, delícia.
Ah, voltou bem, mas... voltou bem, eu não sei o que falar mais, assim.
Foi isso, né?
É, isso aí.
A última série do nosso bloco de bonitinhas que eu queria falar é Franklin and Bash, que é uma nova série de advogados comédia. E que a série é basicamente a Psyche dos advogados. O que não adianta pra vocês, vocês não viam Psyche, né? Mas é o seguinte, o Franklin e o Bash são dois amigos, estudaram juntos e praticam juntos, né, a profissão, os privadinhos.
Nossa, fiquei com medo agora.
Pois é. E aí eles são meio canalhas, assim, tipo, eles meio que vão atrás dos casos. Por exemplo, a primeira cena do episódio mostra um cara que quase atropela uma mulher porque ele vê um anúncio, assim, tipo, um outdoor que se mexe, que é uma mocinha peladinha, né, mostrando o peito. E aí eles querem processar meio que a agência que fez a propaganda pra mostrar que, tipo, eles estão fazendo acidentes, né? Porque não é possível manter a atenção na rua com aquele anúncio tão longo com peitinhos piscando pra eles.
Você jura?
Juro, o primeiro caso deles é esse. E aí eles chamam a atenção de um magnata de uma super empresa mega evil que contrata os dois e o time de experts deles, que são uma menina lá, tipo, estudante, que trabalha com eles, e um indiano. Não é cego. E um indiano que não consegue sair de casa, então ele não consegue ir pro escritório.
É surdo.
Não é assim. Não tem deficiências nessa série.
Não tem?
Não, mas, Érica, você lembra daquela série do Mosco e o Tubarão?
Sei.
Que é aquela. Pain, Royal Pain? Então, é uma vibe meio assim, porque eles têm que se envolver nos casos mega evil. E o dono da empresa, ele tem toda a pinta de vilão de James Bond que tem o tubarão, né? E aí eles têm que conciliar a ética deles com a própria canalice para trabalhar para a empresa.
Peraí, mas eles não têm ética nenhuma.
Ah, eles têm uma éticazinha, assim, dentro da canalice. E aí tem uma super barra do Franklin, porque ele tem uma, tipo, uma ex-namorada, ou ex-mulher que é advogada também, quer vencê-lo em todos os casos. Então ele, tipo, tá sempre em busca do amor dela novamente.
Ela é loira?
Não, ela é morena.
Nossa,
ela é ruiva. Ela é ruiva, não lembro. Tá
muito paradigma.
Eu prestei muita atenção nela, sabe? É porque, é melhor não falar do que eu prestei atenção. Mas o piloto tem uma cena bem bacana, não é com a mulher. É uma cena de banheira. E aí eu só vi o piloto, mas a série é bem engraçadinha, assim. Eu acho que dá pra ver Soul, porque não tem grandes arcos. Então, se você quiser ver Advogados pelo Canales, aí você baixa o episódio de Franklin Bash, que está passando no TNT. 40 minutos bem divertido. Nosso último bloco, então, né, Cami?
Último bloco! O terceiro e maior bloco, não é?
Também é o bloco que mais tem séries, né?
Não, mas não é só porque tem mais séries, é porque tem séries séries mais interessantes.
Exatamente. Que é o bloco Supernatural and Animals, né? Sobrenatural e Animais, que é o novo gênero, não sei se vocês sabem.
Verdade.
E aí a gente começa falando dessa série de Alien, que estreou aí na TNT também, que é Céus Caindo, né? Falling Sky.
Céus Caídos.
Ou Fail Sky, né?
Vocês viram que tá gerando uma polêmica Falling Skies, né? Entre os fãs de seriados.
Eles ainda não conseguiram assumir que não é tão boa, né?
Porque assim, né? Tem aquela. Eu lembro que quando eu fiz a review da season premiere, da series premiere, Eu fiquei no meio termo. Eu não achei foda, eu não achei ruim, que nem muita gente achou. E eu achei que, de repente, podia ter potencial, eles podiam fazer um negócio legal. Aí eu vi depois do terceiro episódio, e aí eu continuei no meio termo. Eu acho que não mudou. Eu não consigo me conectar com os personagens, eu não consigo me importar com o que está acontecendo com eles. Isso pra mim é um problema, porque eu preciso me importar com o que está acontecendo pra querer acompanhar a série. Eu continuo assistindo, lógico, não vou parar, porque são só 10 episódios, vou ver até o fim, não tá tão ruim assim. Mas não é também a oitava maravilha do mundo, né? O pessoal tá falando por aí.
Ah, eu acho que assim, eu comecei a assistir, até fui perguntar pra Cam fazer uma consultoria, falei assim, vem cá, depois desses 15 minutos, que tipo, nada acontece, as pessoas só ficam planejando ataques militares e ninguém se apresenta, vai acontecer alguma coisa? Eu tava já pra desistir da série, aí continuei, né? Primeira hora bem fraquinha, assim, meio que não acontece muita coisa.
É sofrível, assim, você vai, você fica assim, aham. Uhum. Tá, e aí? E aí? E aí? Nada acontece.
É, então, mas depois, quando eu assisti as 2 horas, eu até perdoei a primeira por ser tão lenta. E eu me importei de leve, assim, com os personagens. Não é nada que, ó, oh, meu Deus, Ned morreu, né? Aquela outra série que os personagens da gente super se importa.
Não, eu me importei com um personagem dessa série.
Ah, eu sei quem foi.
Sabe, né?
Foi com a mulher que foi estuprada, né? Pela gangue inteira. Porque não. Você se comove muito com estupros.
Não, eu só me importei com, eu me importei com o único bonito da série, que é o Hal.
É, eu sabia, eu tava só te trolando mesmo.
Eu sei que você sabia, eu te falei, né?
Não, inclusive você chegou já, ó, meu Deus, tem que ver.
Antes de passar o episódio, eu falei pro Léo, olha, todos vê, falam em Skype, eu mandei a foto do moço pra ele. Porque, olha, todos vê.
Não, e o Hal, né, que é o filho do meio do Noah Wyle, ele tem toda aquela barra porque um irmão dele é autista e já fica desenhando nos papelzinhos, né? Tipo, ai, meu pai lutando na guerra com meu irmão. E o outro irmão foi possuído pelos lagartos, né?
Ah, pois é, é um arreio aquilo. Eles chamam de arreio.
E o outro irmão não é feio?
Ai, o irmão é feio e é criança também, não dá, é pedofilia.
Não é criança, é mais velho que ele, pô.
Ele tem 14 anos.
Sério? O ator que apareceu na hora que ele gritou bem, eu achei que tinha uns 40.
É porque ele tá sujo. É porque assim, o irmão mais velho.
Ele envelhece mesmo.
É, o irmão mais velho é o Hulk, tem 17, tá?
Ele era do meio.
Ele já é legal, tá? O Hulk, tá?
Entendi. 17 é legal, é?
17 é legal. É.
Na terra da camisã.
É, né? Na cultura brasileira.
Não, nos Estados Unidos 17 anos é legal. É,
voltando aos Estados Unidos, tá, né?
É legal, já é permitido. Sabia?
Uhum. Continua, tá bom, vamos lá.
Pedofilia feliz, né? Aí o irmão do meio é o Ben, que tem 14, e o outro menino acho que tem 9, uma coisa.
E aí tem isso a médica, né? Que a médica pediatra sempre tem que ter uma especialidade mais tosca possível. Desculpem, pediatras do Brasil.
Vocês estão fazendo um trabalho importante, mas num momento de um ataque alienígena, eu prefiro.
Exatamente. Who cares, né?
Prefiro um cirurgião.
É um pouco mais da minha idade, se vocês me entendem. Um geriatra, talvez, algo assim.
Ah, bom.
É. Agora, e a menina, whatever, a Lourdes, que é uma menina, tipo, pobrinha, que é uma menina marrom, né? Que ela tá velha, ela é marrom, gente. Ela é feia, marrom. E ela não...
Ai, Camis, como tá racista, que horror.
Não, Léo, ela é encardida. Tipo, não é muito racista nada. Ela é marrom.
Ai, gente, não, eu acho que a coisa mais bizarra foi no episódio 3, eles querendo nos mostrar que professores de história são necessários numa hecatombe nuclear, né? De
Megalhão. Nossa, não, o que eu gostei daquele plot do professor de história... Foi que a gente vê o professor com uma classe de 5 anos de idade, né? E aí ele fala assim, tipo... A menininha, a pediatra, fala assim, olha... O professor quer falar uma coisa muito séria com você. Um negócio que vai mudar toda a revolução. Aí ele chega lá, o professor de história, e fala assim... Eu tava discutindo com a minha classe, de alunos mais velhos, tá? Tipo, pra gente não pensar que era aquelas crianças dando opinião chulas. E aí a gente chegou à conclusão... De que tem alguma coisa por trás dos ETs, porque os ETs de verdade, eles são sixpedes, né? Eles têm 6 patas.
É.
E os ETs robots, que são Cylons...
Só tem 2.
Só tem 2. Então fica aquele mistério, né?
É, são os meshes do Bud Folk, né?
E aí a gente pensa, porra, isso realmente muda tudo, porque com essa informação eles vão conseguir derrotar.
Claro.
Claro, porque informação é a maior das armas, né? A gente sabe.
Pois é. Não, mas, Léo, e a coisa do professor de história não para por aí. Porque o nosso querido Tom, que é o personagem principal, ele é professor de história da guerra.
Sim, verdade. Sim, ele faz altas referências, né? Atena, toda hora ele coloca...
Sim, é por isso que ele sabia que a tática utilizada pelos ETs no episódio número 3, era uma tática utilizada por Hitler. Pois. O que me faz pensar que Hitler era um extraterrestre.
O que me faz pensar que, na verdade, foram os caras, é uma cópia de V.
Fala assim.
Foram os caras, é uma cópia de V. Ponto, Spielberg. A única coisa que você podia fazer diferente era o efeito especial decente. Nem isso você conseguiu. Parabéns, acho uma bosta.
Não acho ruim.
Cara, o negócio tem a chancela do Spielberg. O que você espera dos efeitos? Decentes.
Peraí, o Spielberg não tem dinheiro pra fazer milhões de efeitos especiais na TV. Ele tem no cinema.
Como assim? cara.
Eric, o Spielberg não banca seus projetos na TV. Ele
não,
chega lá
não importa, ele não precisa bancar.
Ele só pôs o nome dele.
É só pôr o nome dele que nego dá dinheiro, cara.
Não, Erika, deixa eu te falar. Inclusive, o fato de ter o nome dele, a produção tem menos dinheiro, porque ele ganhou uma grana pra emprestar o nome
exatamente.
Dele.
Ai, cara, ó, na boa. Eu achei muito pedante a série, sabe? Ai, sei lá, ainda tem gente já falando que, ai, daqui a pouco tá no nível Game of Thrones. Eu vi isso na minha timeline. Apesar que Game of Thrones pra mim também tá escuro,
né? Pra mim, começou melhor Game of Thrones, porque eu me importei mais com o piloto de Fallen Skies que com o de God.
Ah, o de God não deu nem pra entender o que tá acontecendo.
Pô, com o piloto, sim. Posso dizer que God evoluiu bem depois. Mas pra mim, eu me importei mais com os personagens aqui nesse piloto do que no de God.
Não. Bom, eu discordo completamente de você em relação a Game of Thrones. Enfim,
eu acho que os personagens são chatos. Eu acho o tom tão... sabe? Aquele cara que apareceu depois, o doutor lá, sei lá o que, Harrison, sei lá como é que é o nome dele, nem lembro lá.
Michael Harris.
Ah, e também é outro também. Sabe, tipo, são personagens que, tipo, daqui a 3 episódios, todo mundo já tá assim, morre, né? Morre logo.
O que eu achei é que não é perto do Kumbi, não. Eu achei que The Walking Dead com extraterrestre. Esse que eu achei que é.
Não, cara, sabe o que eu tô falando que é parecido com Vi? Essa história de usar plot de falar que eles usam a tática nazista, bababá. É Vi, porque a Vi original era totalmente inspirada no nazismo. Eram ETs que usavam toda essa coisa do nazismo, a mesma desculpa nazista, pra poder fazer as coisas. Então, por isso que tá tão indo nesse ritmo. Essa história de se tem 6 pernas, se tem 2 pernas. Sabe, as discussões, tipo, você tá na mó merda, você vai ficar discutindo isso, sabe? Ai, nossa, como se fosse mó... Ai.
Ah, uma coisa dessa parte histórica de Fallen Skies que eu achei o máximo é que perguntam pro Noah Wyle que tipo de professor de história ele é, né? E ele fala história americana. E aí eu me pergunto, americano estuda outro tipo?
Não.
Pois é, né?
Nem geografia nem história de outro lugar, eles estudam.
Enfim, né, gente? Fallen Skies pra mim tá no meio termo. A Erika odeia e o Léo também, whatever, né?
Não, eu não odeio, eu cara. Eu só sei que é uma série que... Só porque é do Spielberg, nego fica assim, ai, porque Spielberg é foda, não sei o que, não sei o que lá. Sendo que eu prefiro ver The Taken do que ver essa droga. Obrigado.
Porra, eu adoro Taken, não fale mal do Taken.
Pronto, eu prefiro ver Taken.
Não fale mal de Taken, que é uma série muito boa.
Mas é o que eu tô falando. Eu tenho muito mais conteúdo numa minissérie. Essa série não vai me trazer esse conteúdo, eu já sei disso.
E olha, digo mais pra vocês, eu vou dizer aqui nesse episódio nosso, season premiere do nosso podcast. Terra Nova vai flopar. Ponto. Vamos passar pro próximo.
Eu acho que não, hein?
Vai flopar lindamente que nem Fallen Skies. Vamos pra Wilfred, que é série da FX. Coisa boa, né, Léo?
Vamos passar de aranha pra cachorro.
Então. Eu vou dar Magbo.
Olha, Wilfred, gente, comédia nova, nova e original, né, Léo?
Porra, originalíssimo.
Eu entrou na categoria animais porque tem um homem fantasiado, não é?
não é um homem fantasiado.
Não.
É um cachorro de verdade que, na visão do Wilfred, é um homem fantasiado.
Não, Wilfred é o cachorro.
Ah, é na visão do Elijah Wood, desculpa.
É, o Elijah se chama Ryan.
Ah, ele se chama Ryan, não sei o que era.
Peraí, não é o Wood, não é o bichinho?
É o Frodo.
Não, é o protagonista que vê o cachorro.
É o protagonista, entendeu? Da...
Frodo tá fazendo seriado?
Tá, fazendo. Você viu o que acontece com coisa. É isso que dá. O My Precious foi derretido, teve que ir pra TV. Aí, a comédia tem uma proposta que eu considero boa. Muita
porra,
gente...
você é ridícula, viu?
Porque eu sou ridícula, aí eu acho foda.
Eu chego e leio na review. Premissa excelente. Já o episódio eu falei, mas a premissa nunca foi boa, Brasil.
Qual a premissa, porra? Você não vê a poesia?
Não.
Dos caras botarem um cara fantasiado de cachorro pra conversar com... Porra, eu acho foda. Eu acho
foda. Muito Zorra Total.
Eu acho muito até que
imagina o Saddam conversando com
o Total.
Então, cara, eu achei muito boa essa premissa, honestamente. Eu falei, caralho, que puta, que coisa escrota. Eu achei escroto num bom sentido. Porque aí você vê o piloto e...
Ah, mas essa coisa do Wilfred ser um machão clássico, eu achei bem How I Fucked Your Mother, né?
É, bem How I Fucked Your Mother. Ele fala... O que ele fala pra ele?
Pega no meu
balão? Pega no meu, né?
Pega na minha brocha, né?
Pega na minha brocha, uma coisa assim. Assim, eu vou ver mais, além do piloto, pra ter certeza. Depois do terceiro episódio, se eu achar que não ficou bom, eu paro, mas...
Quer dizer que a execução dessa premissa maravilhosa não é tão boa, né?
Não achei bom, não. Não gostei, Léo. Não gostei.
Olha, mas... Chaves, eu vou te falar que série com gente fantasiada de cachorro, eu prefiro ficar com Teen Wolf.
É mesmo?
Cachorro adolescente, muito melhor que essa Wilfred. Foi. E a maquiagem é tão boa quanto.
O que eu acho foda do Wilfred é que eles não tentaram fazer uma pessoa vestida de cachorro estilo, sabe, estilo Teen Wolf, que tenta botar aquela lente de contato? Pegaram uma roupa comprada na loja de fantasia mais vagabunda, pintaram o nariz do cara de preto e falaram, vai lá e faz um cachorro. Porra, é foda, isso é foda, vai.
Prefiro Teen Wolf. Teen Wolf que é uma série que eu acho ruim, tá, gente, pra não ficar em dúvida. Mas eu não consigo parar de ver. Tô igual o Leandro quando é noite ou não.
Eu parei. Eu assisti 4 episódios e consegui parar.
É, mas você tá admitindo agora que você viu esses 4, né, safadinha? Você
não, eu admiti no Twitter esses dias que eu tinha visto. Aí eu baixei o episódio número 5. Aí eu ia até o play, mas eu falei, se eu não parar agora, eu não paro nunca mais.
É, mas ainda tá aí, não tá?
Não, já deletei ele no computador.
Sei.
Eu vi o primeiro.
E aí, Érica? Delícia.
E aí, foi uma delícia, né? Eu adorei o jogo de quadribol.
É ótimo, né? Você viu ou viu pela fotossíntese?
Não, eu vi. Eu vi o primeiro episódio, eu vi. Mas, tipo, depois eu não vi mais, né? Porque...
Entendi. Não, então, vamos resumir Teen Wolf numa nutshell. Garotinho é mordido, garotinho vira lobo, começa a jogar lacrosse como nunca, conquista o amor de sua vida, que é uma mocinha de 38 anos, muito bonita. E aí
ela, ela é linda, Léo.
Tem o bully do colégio que está desconfiando do seu segredo. Tem o outro lobisomem que não é quem mordeu ele, né? Porque tem um lobisomem alfa na história.
Uhum.
E tem ainda o grande vilão mega evil, que é o pai de sua namorada.
Pois é.
Que é o caçador de lobinhos, né?
Isso, caçador de lobinhos. E aí fica nessa, né? Tipo, os caçadores, o alfa e o lobinho, tipo, sem saber o que fazer. E aí teve um plot ótimo que o lobo evil, que não é evil, né? Que na verdade é um bonzinho que vai dar conselhos pra ele. Ele levou uma bala de kriptonita dourada.
De chuva dourada?
Chuva dourada. Bala da tia mega evil, né? Que é a tia da garota. E aí ele fica naquela, tipo, vou morrer.
Nossa, a família toda da garota é mega evil?
É, a família. E ela está sendo treinada pra isso, porque ela tem um arsenal de armas dentro de casa.
Ela é tipo um Hells dos lobos, né?
É, inclusive o lobinho mega evil barra bom fala pro... Ah, qual é o nome do menino, gente? Tyler?
Scott.
Aí ele fala pro Scott assim, a sua namorada tá sendo treinada pra ser caçadora que nem o pai e a tia, você vai encarar? Ele fala, ah, mas ela é linda, não aguento. E aí, enquanto isso, o cara tá lá morrendo com a bala de kriptonita dourada, e ele vira pro Styles, né, que é aquele amigo alívio cômico super engraçado, e fala...
Não, de cabeça assim, pra baixo, no primeiro episódio?
Isso, cabeça pra baixo. Ele vira pro Styles e fala assim, tu vai ter que amputar meu braço, meu irmão, pra eu não morrer. Porque, né, a bala de kriptonita tá no braço, então se ele cortar, ele regenera, igual a lagartixa. E aí o Styles fica naquela barra.
O
não vou cortar.
Regenera que nem lagartixa?
Não, o que ele fala é o seguinte, que eles se curam, né, tipo Wolverine.
É verdade.
Então ele fala assim, com sorte eu vou regenerar o braço. Porque
caraca,
quem sabe,
o braço todo eu nunca vi isso não, cara.
É, eu não sei.
Érica, você nunca viu isso porque você não vê Teen Wolf.
É, mas então, o que acontece? Não cortam o braço dele porque o Scott rouba a bala que o acertou, não me pergunte como, né? Porque a bala devia estar dentro do braço dele. Ele rouba a bala na casa da tia, e aí o lobo mega evil barra bom esfrega a bala no ferimento e se cura.
Oi?
Sendo super bonita, super saudável.
Peraí, não entendi. Peraí, ele pega a bala que tá dentro do braço dele, rouba da onde? Do braço dele, da casa, e esfrega a bala no, na outra bala que já é uma bala?
Não, pois é, não faz sentido. Porque ele foi atingido, a bala estava lá, tipo, no braço dele. E aí ele vira pro Scott e fala assim, tu vai ter que ir na casa da mina e roubar a bala. E eu fico assim, como assim, gente? Tipo, a bala tá nele. Mas aí ele vai e rouba a bala e aí o cara esfrega no, naquele planeta dourado, chuva dourada, e se cura.
Que coisa boa.
É tipo, não criptonita é... dourada anula a própria criptonita dourada?
Isso. Agora, o melhor dessa série de Teen Wolf são as várias cenas de Scott com sua mãe, que eu sei que a Camis adora.
Adora, é um dos meus platos favoritos. Eu lembro muito de Lucas Scott.
Isso.
Com Karen no Karen's Café.
E de Kiff também, né? Que é uma coisa sempre em relação ao carro, aquela coisa oficina.
Claro.
Querendo o carro e a mãe dizendo, ah, mas você vai fazer esse técnico aqui. Ah, e tem uma cena ótima, né? Você precisa da bala, porque o Scott, ele pega a bala de dentro da bolsa da tia Evil, né? E aí, quando ele tá saindo da casa, o tio fala assim, Scott, quero ver seus bolsos, não sei o que, tu roubou a bala, tipo, tá com bala no bolso, né? Aí, a menina linda, de 38 anos, ela fala assim, fui eu que mexi na sua bolsa, tia, não foi ele. E aí a tia fica, mas o que você pode ter pegado lá? E ela, tipo, pega, tira, põe a mão no, na, né, na brocha e tira uma camisinha. Bum. Aí o Scott sai com aquela cara de bobão, né? Tipo, ela vai dar pra mim. Tipo, super humor adolescente de qualidade.
Ah, menino, mas é ótimo mesmo.
Muito bom. Espero que você continue vendo pra me contar.
Não, eu vou ver a temporada toda, porque eu não consigo parar. Assim, o episódio sai, eu fico com aquela coceira na mão, sabe?
Coceira igual cachorro, né? Com pulga.
Igual cachorro. Agora, uma série que é igual a Teen Wolf, que eu não tenho essa coceira pra baixar o segundo, é Xaninha, que é
da... Ah, ele é a série da gata garota, né?
Isso, The Nine Lives of Chloe King, uma série que... Ai, Camis, fala a verdade, você não se decepcionou? Você achava que ia ser, tipo, mais poesia, não ia?
Puta, eu achei que ia ser, tipo, o novo Vampire Diaries, entendeu?
E foi a nova Hellcats.
Não, foi...
Não, que Hellcats? O quê? Hellcats é bom.
Começar, é a nova Teen Wolf, né?
Porque o plot é igual de Teen Wolf. É tudo igual de Teen Wolf.
O que acontece? Igualzinho. Chloe King é uma gata garota, né? 16 anos, acabou de completar e ela quer viver mais emoções na vida.
E ela meio que faz cosplay da Lux, né?
Total. E aí ela tá nessa, vou viver emoções ou beijar, porque ela, como Alice de The Glee Project, nunca foi beijada. E aí chega numa boate, primeiro fake ID, primeira rebeldia dessa gata garota super ousada. Aí, Érica, ela chega na boate e beija um rapaz. E aí, sabe
ela que... nunca viu na vida!
E sabe o que acontece? Ele aparece morto no dia.
Bum. Claro, morreu de gosto, né?
Mais ou menos isso.
Bum na cara da sociedade gatuna, minha filha. Aí, você não sabe. Ela, a gata garota começa a ficar tipo piranha garota, porque ela tá louca do cu, né? São muitos gatomônios, né? Feromônios exalando daquela pele adolescente, se transformando, né? E aí ela começa...
É episódio 1, não é? Até aí eu vi, eu não vi todo o episódio 1.
Você acha que a gente viu depois do episódio 1?
A gente só viu 1.
Ah tá, eu vi meio episódio 1, então de repente mora, eu vou deixar de saber o que tá acontecendo.
É, então, né? Foi... E aí ela seduz um rapaz na loja, e ao mesmo tempo que ela seduz o rapaz da loja, ela também seduz um rapaz no colégio. O rapaz
ficou louco cheirando ela, né?
É, loucamente, feromônio.
O cara fala assim, tu cheira bem demais, gata. Aí ela fala assim, é Dove.
E você não sabe, Érica, tem um poste de basquete.
Ah, outro rio.
É, porque assim como Teen Wolf tem várias cenas maravilhosas de bolas voando. Xaninha tem que ter a sua versão, né?
Claro. E pra melhorar tudo, você descobre que o garoto do colégio, que é o bully do colégio, né? Uhum. Ele, na verdade, é um gato garoto.
Exatamente. E a latina que anda com ele também. Porque aqui não tem preconceito igual, tipo, toda bruxa negra. É, todas as raças podem ser gatos, né?
Mas eles são gatinhos diferentes? Tipo, um é siamês, o outro é...
Então... A Chloe King ela é persa, né? Porque ela é a rainha dos gatos garotas.
É, mas ela é da Ucrânia, ela não é persa.
Por que ela virou a rainha das gatas garotas? Por causa daquele rolo no...
Menina, é porque assim, eles fizeram um sorteio e eles falaram assim, a próxima criança vai ser a escolhida, The Chosen One, tipo Harry Potter.
É porque, Erika, ela é adotada, ela não sabe de quem é seu pai, então... Seu pai é o maior gato garoto Mia Mai do mundo.
Mia. Ser bonito é o pai dela, então.
É, mas não aparece. A ABC Family não tem mais gente bonita. E nessa série, principalmente.
Isso não tem.
Ah, eu
não
gostei do Japinha.
Ah, ótimo. Japinha aparece só pra ser sequestrado.
Aquela cena de sequestro foi muito desenho animado do Batman e Robin, não? Total. Foi?
Só faltou o papom.
É, foi ridículo, cara. Porque ele tá lá, tipo, ele nem tá amarrado direito, ele tá com os bracinhos pra cima, né? E aí o cara falou assim pra ele, se ela não aparecer, eu vou te matar.
Ele tá rindo, se mijando. Daí o que acontece? A Chloe vai atrás do seu amigo, né?
E aí começa o cosplay de Miobi, né?
Que ela abre as unhas lá, chega pro bandido toda badass, né, que fala assim... Vou te falar uma coisa, morrer é uma merda, e agora eu vou te fazer sentir essa sensação, né, New Sensation.
Pois Zé,
aí começa uma luta super coreografada, maravilhosa.
Miobe, não é? Total.
Cara, Miobe piorado, porque assim, eles lutam, é tipo assim, ela luta, por, ela pula por cima dele, aí tipo, sai rolando, e aí tipo, ele pula em cima dela, e eles nunca se batem, é só tipo, um pulando em cima do outro.
É, né? Se você assistiu o negócio pausado, você vê que é coreografado mesmo, assim, porque... ela vai saltar, aí um já tá deitado e ela salta por cima, é ridículo.
Aí para, aí o outro vai, pula e para.
É, aí chegam os outros gatos, daí o Bully não faz porra nenhuma e a Latina, ela tipo meio que se machuca, né, com esse vilão Beres. A gente não sabe se ela morreu até hoje porque eu não vi o episódio 2.
É, também não vai ver, se você tá assistindo, você que é fã dos gatos Mia, faz favor de ver aí nos comentários que a gente...
Isso, fala pra gente se a Latina morreu. E se a Chloe King já beijou o novo pretendente, que eu acho que é garoto gato também, senão ele não vai...
Não, a gente não pode esquecer, Léo.
Do grande plot twist.
Do grande plot twist, igual ao de cachorro adolescente, que é quando o Chloe King, nós descobrimos, pai do pretendente da gata garota, a Chaninha.
Que é o rapaz que compra orelhas de gato na loja de roupa, né?
Exatamente. O pai dele vem a ser... da ordem, que quer matar todos os gatos Mia.
Grande vilão, quer exterminar os gatinhos. Cara, eu tenho um primo que quando ele era pequeno, ele matava gato, sabe como? Ele colocava... Tinha um fio na casa dele, que era tipo desencapado e dava choque, né? Aí ele colocava, tipo assim, um pedaço de carne no fio, aí o gato chegava a mordir e morria eletrocutado.
Ai, que babado!
Eu acho que ele era da ordem. E ele pegava os gatos pelo rabo, ficava rodando, depois jogava pra cima, era horrível.
Ai, que horror, velho. Deixa eu perguntar, essa pessoa foi, tá presa hoje em dia por matar pessoas, né?
Tipo... Tá nada, super tranquilo agora, até tem gatinhos agora na casa dele.
É o que você pensa.
Não como churrasco na casa desse homem.
É, no porão da casa dessa pessoa, você vai encontrar corpos em tonéis, assim, uma coisa assim. Mas olha, Léo, eu acho que chegou a hora de a gente falar de uma série saudável.
Ah, é?
É.
Uma série hospitalista?
Uma série, assim, que ela mistura o melhor de Mortal Kombat com hospital.
Com Off the Map, né?
É. E a Erika tinha me falado dessa série, eu achei que ela tava brincando, mas realmente foi lançada, né, Erika?
Viu? Eu falei, você falou, não, essa série não é não, né? Agora não. Eu, pô, mas assim...
Não, você queria falar dela nas séries da Fall Season. Eu falei que não era da Fall Season.
É.
Não é?
Não é, não?
É da Summer Season.
Ah, tá. Mas era boa, viu?
Ah, excelente.
É a nova...
Conta pra nós como é que é essa delícia de Mortal Kombat Hospital.
Então, Mortal Kombat Hospital, assim, é uma série que emociona muito, porque conta um plot que já acontece no passado, né?
Uhum.
Que é na Guerra do Afeganistão. Né? Que a nossa querida amiguinha lá que a gente acompanha, a Mare, que eu não sei o nome dela.
Também não lembro.
Tem Osama na série?
Menina,
tem Osama, que já tá vivo.
O pior de tudo nessa série é que você já sabe como ela acaba, né?
Pois é.
Não, não dá spoiler, Camis. Igual o The Kennedy que a gente estragou.
É, desculpa, gente.
Então, aí já começa... Não, a série já te prende pelo início, né?
Lógico.
Porque tudo que Fail Sky não teve, que é efeitos especiais bons, essa série tem.
Não, mas sabe por quê, Erika? Porque logo nos primeiros 3 minutos você se apega muito àquele drama, aquela barra da médica militar que tá indo pro Afeganistão, né?
Fazendo o teste do xixi no palito pra saber se tá grávida no banheiro do jumbo lá que vai pousar no Afeganistão.
Durante o pouso de emergência.
Ela quer saber se ela tá grávida do banheiro. Não, e essa série tem cenas de banheiro, então, né?
Tem, lógico.
Começa com uma cena de banheiro.
No avião, né?
E aí ela fica naquela barra e o homem fala assim, olha só, Nen, senta, porque, né? A gente, a aeromoça fala, senta, porque não dá pra pousar em pé. Ela fala, não, tô de boa, Nen, relaxa. Aí ela simplesmente fica dentro de um banheiro, de um avião militar que pousa lá no Afeganistão, com aquela trepidação toda que o avião militar é muito pior do que um avião normal. E ela simplesmente normal, sobrevive. Ela tá morta, tipo, dilacerada.
Ela sobrevive, mas o palito não.
É, o palito morre. E aí ela fica naquela dúvida, tô ou não tô?
E lá no Afeganistão não tem outro teste pra ela comprar, né?
Não.
Não tem, porque lá é Mortal Kombat Hospital, né? E aí quando chega lá, você já conhece todas aquelas pessoas do hospital, que são pessoas que são muito bonitas, né? Eles são todos atores muito sensuais.
E tem um médico que, tipo, usa a touquinha bonitinha, que é o chefe, né?
Ah, tipo aqueles lencinhos que o Burke usava em Grace.
Isso!
Na guerra. E tem um outro lá que desce com ela, porque assim, é muito bem feita a série. Então, como eles não conseguiram filmar uma mulher de verdade descendo do avião, eles já colocam todos os homens descendo e daqui a pouco mostra ela assim, olhando. E aí, tipo, lá no fundo do avião, sabe? No maior fundo falso, assim.
Érica, foi muito off the map, não foi?
Total. E tudo pra falar que é Afeganistão, eles botam meio cor de abóbora, tu reparou? As imagens são meio cor de abóbora.
É tudo laranja, amarelo e marrom.
Isso, muito poeirado. E aí teve uma hora que eles ficam num lugar que parece tipo um galpão fechado, mas eles fingem que é um Afeganistão. E a pessoa fica correndo em volta de umas caixas, e ela com o novo amigo gay dela, né? O médico japonês.
É um médico japonês horrível.
Isso, que pra mim parece meu amigo gay. Que ela encontra ele e eles ficam assim, né? Vendo o pessoal correndo, ninguém fala com a gente, ninguém explica pra nós onde nós tem que ir, nem. E aí ela finalmente, né, descobre por onde ela tem que ir e os enfermeiros confundem ela com varredores. Tipo, pode varrer ali.
Eles gari, acho que ela é gari, margari dessas coisas.
Isso, agora me diz, como militares não sabem ler as patentes na roupa deles?
Mas, Érica, o chefe explica depois isso, tá? Que é o seguinte, ele diz
porque
assim,
não pode saber quem são...
Érica, desculpa, tá errada. O médico diz assim, o chefe. Enfermeiros e ajudantes sabem onde está tudo nesse hospital. Eles sabem onde estão os medicamentos, onde estão as gases, onde estão as pontuações, onde estão os escalpos, tudo. Nós, médicos, que não sabemos nada, varremos o chão. Ele fala. Como na sua cara. É. Ele fala isso.
Então estavam confundindo ele com os varredores, mas é porque eles sabiam que eles eram médicos.
Eles eram varredores mesmo. Eram médicos varredores mesmo. É especialidade nova, entendeu?
Uhum. Sei.
Você não sabe, Léo. Tem até o Derek Shepard, que é um cirurgião britânico, neurocirurgião.
E ele dorme no relento?
Não, ele não dorme no relento. Ele tem uma cabana que ele montou com a vista pra Paris.
Isso, com uma casa for real. Tipo assim, ele tá na guerra, mas a casa dele parece real.
O plot mais barra desse piloto é que a nossa amada protagonista Meredita, que a gente não sabe o nome, então é isso mesmo, ela não consegue dormir por mais de 72 horas.
Peraí. Ela está 72 horas sem dormir ou ela não consegue dormir mais de 72 horas? Porque eu também não consigo.
Ela não consegue dormir, ô Léo, sabe por quê? Porque a pessoa não deixa, toda vez que ela acha que ela vai dormir. Alguém chama ela pra ir no mercado, alguém chama ela pra ir passear no
banco.
E aí ela fala assim, tu tem aguento mais 10 minutos. E nisso, passa dias e dias.
E nisso o público da série já tá, né?
É pra mostrar como é difícil a vida deles. Eu acho que foi pra mostrar pra gente, né? Ficar naquela tensão, tipo, uma barra, é tenso mesmo, entendeu?
É difícil.
E a barra da cobra?
Não pode rir, né, dessa situação.
É, o melhor plot que a Erika lembrou muito bem é quando eles mostram que, mesmo você trabalhando como médico no Afeganistão e não estando na linha de frente, tudo pode acontecer. Então, durante uma cirurgia, que eles estão tentando, inclusive, salvar um dos líderes da Al-Qaeda, se não me engano, era isso, Erika?
Uhum.
De repente, o médico-chefe tira uma arma gigante da cueca, só pode ser. Porque o bagulho surge do nada. E ele aponta a arma para a Meredita, e a Meredita fala, fudeu, Narciso. E ele dá um tiro e era uma cobra na sala de operação.
Não.
Isso no deserto.
Não, ele deu medo dessa cena, que ele mexe na cueca e sai cobra. Sei não, viu?
Érica, fala aí, né? Se Off the Map usou a Anaconda no segundo episódio, nada como a série do Afeganistão usar a Anaconda no primeiro, né?
Pô, já chegou como? Arrebentou, só faltou torta na cara.
Só faltou o plot da torta, né? Porque o resto todo tem.
Meu Deus.
Muito bom. E aí ele. Não, e pior, Léo, na hora que ele fez isso, eu falei assim, ele vai falar, pega na minha balança, mas não era.
Pega na minha cobra.
E aí, pra encerrar o episódio, né? Que já, além tem todas essas plot barras, né? De Afeganistão da guerra e tal, que some um prisioneiro de guerra. E aí o soldado que tava mal sobrevive, o soldado que tava bem morre. De repente, é muito imprevisível a série. Você não sabe o que acontece. Ela não está grávida, ela pode estar com algum outro problema. E não, ainda não sabemos qual é a doença que Meredith tem.
É Alzheimer.
Será?
Meredith?
É o seguinte, você que for assistir o Mortal Kombat Hospital, por favor, diz pra nós o que acontece, nós também não vamos ver mais.
Né? Ô, Eric, você quer falar de Mortal Kombat também, né?
Ah, é, eu quero falar de Mortal Kombat, o legado.
É tipo Tron Legacy.
Isso, mas é Legacy mesmo o nome, mas eu tenho que traduzir, né?
Entendi. Bom,
Combat Mortal, o legado é uma série ótima do YouTube, tipo, né, aquela série da Misha.
Tem personagens originals de Mortal Kombat?
Todos originals de Mortal Kombat. Só que eles assim, são for real, entendeu? Eles são personagens na vida real. Então, o primeiro episódio conta uma saguinha, o primeiro e o segundo, da Sonya, do Jax e do Kano.
Mentira, adora a Sonya, fica de bunda de fora o jogo inteiro.
Sensualizando, né? Então, e aí rola toda aquela barra, né, que o pessoal tá sendo lá, investigando o caso e tudo. E mostra, né, como é que vai acontecer na vida deles até eles chegarem no Mortal Kombat.
Ah, então é tipo prequel.
Isso. Aí o Jax tá lá trabalhando na polícia, normal. Ah, e o Striker, aquele que é o policial todo errado, que fica andando de trás pra frente assim, com cacetete. E que tem o fatality mais escroto que é dar tiro, tipo, whatever. É o menino de Battlestar Galáctica, Camis.
Ah, quem?
Penny Cat.
O Hero?
Hero!
Beyoncé gosta. E aí o que acontece? Rola toda uma barra, né? O Kano acaba pro Jax dar um soco na cara do Kano e arranca o olho dele.
Gente.
Não entendi aquilo. Eu pensei que o Jax tava com o braço de ferro, mas nem tava. Mas mesmo assim ele arrancou o olho do cara. E aí tem uma explosão, ele perde os braços, né? Mas não mostra quando bota o braço de ferro nele. E aí depois também tem a história do Hayden, que fica no hospício, porque ele falando que é um deus e ninguém acredita. No final ele vai embora, porque ele realmente é um deus.
Quando vai ter o episódio do Sub-Zero?
Ah, o Sub-Zero é o último. São os dois últimos, que é a finale, né, dessa temporada. Que é o Sub-Zero, o Scorpion, né? Tem um filho, a família e tal. Ele é de uma ganguezinha do samba de ninjas. E ele quer estar ensinando pro filhozinho tal, as coisas e tal. E o Sub-Zero sempre vai lá e fica desafiando, né?
Ah, então ele já apareceu.
Isso, apareceu. Aí o Sub-Zero aparece e tal. E fica, né, trolando ele e luta. E quando ele volta pra casa, a família dele tá toda congelada. Uma barra. E aí ele fica louco, né? Tipo, bum. Aí o Sub-Zero vai e aparece choing nele. Começa a congelar ele e vai pra frente dele e fala assim: é, peguei sua mulher, peguei seu filho, haha, quebrei vocês com gelo e não sei o que.
Então ele dá um gelo na galera, né?
Isso, dá um gelo geral, né?
Gente, que barra, hein?
E aí o Sub-Zero, né? O Scorpion morre, né? Vendo o Sub-Zero trolando ele.
Caramba.
Só que quando, olha o plot twist, quando ele morre no Sub-Zero, na verdade o cara era aquele outro Kuen-Yuan, um velho todo branco, se lembra do Mortal Kombat? Parece depois. É esse velho que se transformou no Sub-Zero só pra matar o Scorpion, fingindo que era o Sub-Zero, pro Sub-Zero pegar raiva e voltar Mega Evil com carinha de chama.
Caramba, então é tipo Crônicas de Fogo e Gelo.
Isso, Winter is Coming. E o Winter chegou mesmo, porque pegou todo mundo. E aí o Sub-Zero volta, e termina assim, ó, o plot twist da última da temporada.
Olha,
essa temporada apareceram quase todos os personagens. Eu não me lembro de ter visto o Liu Kang, mas eu perdi uns dois episódios, não pergunta por quê.
Chun-Li eu... também tá lá.
Chun-Li tá lá, Street Fighter, seu louco.
E o Blanca.
Só pelo choque velho.
E outra coisa, a Kitana e a Milena tem todo um plot assim, meio Once Upon a Time.
E a Jade?
Ah, essa é... Aparece o Baraka, mas ele tá tão feio que botou em desenho animado.
E vai ter Season 2 dessa série maravilhosa?
Vai ter. Vai
Porque ter. Já foram 8 episódios, né, na primeira temporada.
Isso, e o legal é que esse último episódio foi exibido lá naquele negócio que lançou os videogames, que todo mundo ficou falando no Twitter, oh, e não sei o que, E3, bababá. Então, foi lançado lá esse último episódio.
Caramba, que
por isso que atrasou. Mas é muito bem feito, assim. É uma coisa bem real, não é uma coisa assim, sabe, tipo, luta por luta.
É, não é assim, tipo, fala em Skype que tem efeitos ruins, né?
É, pra uma série do YouTube é muito bom os efeitos, cara. É bem feitinha pra caramba.
Ai, falando em série bem feitinha pra caramba.
Ah, vamos falar de Crônicas de Gelo e Fogo, então, né?
Ah, vamos falar de da finale de Ghost, né? De
Melhor série ever.
Ai, o povo exagera um pouco também, né, gente? Olha, é o seguinte, eu gosto de Game of Thrones. Eu acho uma boa série, a Erika e o Léo não gostam tanto. Eu gosto de verdade, eu acho muito, muito boa. Mas também falar que é a melhor série ever que já existiu no mundo das séries, lá vocês vão se fuder, não é? Porra, tem série bem melhor. Já viram Six Feet Under? Se vocês já viram, vocês não podem julgar.
Olha,
Game of Thrones como a melhor série ever.
É o seguinte, eu vi 3 episódios de Game of Thrones resistindo contra o sono. Depois comecei a achar bacaninha e no 8º episódio, faltando 3 pra terminar, eu achei bom.
Eu também, eu achei a temporada boa. E achei a produção excelente, na verdade.
Não tem um A falar da produção. É realmente, tipo.
Assim, sabe uma coisa que eu acho chata nessa porra desse negócio de produção? É que é sempre assim, HBO só sabe fazer a porra da produção. Se a HBO nem a produção fizer boa, também, porra, perde o nome HBO.
É, aí você sabe que é uma série que a gente vai falar já, né?
Há controvérsias, Erika, então.
Então, tipo, sabe o que é chato? É que, tipo assim, sempre, HBO, porque a produção, porque a câmera, porque não sei o quê. Cara, eu prefiro mil vezes uma série tosca do YouTube que tem uma história decente pra contar.
Sim,
não precisa ter efeito, porque Doctor Who não tem efeito megaboga e consegue contar uma história decente. Então, efeito é o de menos, produção é o de menos, cara. Entendeu?
Mas
efeito
assim, de... não tem como falar, não tem como não falar.
Não tem como falar, mas...
é boa. Mas não é o mais importante de uma série.
Entendeu? Nunca é mais importante, cara. Atores decentes, mas um roteiro bem feito, você tá vendo que aquilo é mal feito, mas tipo, pô, você releva porque estão querendo contar a história e não tem como fazer. Agora,
assim, eu discordo veementemente, porque pra mim a produção é importante, assim como os atores são importantes, pra mim tudo é importante, não tem nada que não é importante. A gente releva aqui e ali, em algum lugar e tal, mas dizer que não é importante, mentira, porque a gente reclama quando a gente vê que tá errado, mesmo na série que a gente
se a série for boa, a gente não reclama, Cami.
Exatamente.
Não existe série boa que tem defeito assim.
Não existe, Cami.
Fala uma.
O original é uma bosta os efeitos.
Não é uma bosta, porque mas naquela época era moderno. É uma bosta hoje, naquela época não era.
Era ruim, Cami. Era
ruim. Não era, Erika.
Eu vou falar uma série que a produção é bem ruim e o roteiro é maravilhoso.
Fala.
Mais as Cloquinhas.
Agora sim, você quebrou minhas pernas, Leonor.
Te deixei sem argumento.
Não, agora você acabou, não vou mais falar.
Não, olha só, é importante sim, mas assim.
Não é o mais importante.
Não justifica, por exemplo, todo mundo fala que Game of Thrones tem o fato de ser muito fiel ao livro, não duvido, aposto que é. Mas você há de convir que muitas tramas que estão ali parecem ser jogadas. Elas podem fazer sentido daqui a 3 temporadas e fazer dizer calar minha boca.
Eu acho que tem essa impressão, um pouco talvez, porque também é difícil você compilar um livro que tem 1000 páginas em 10 episódios. Eu acho difícil.
Eu entendo a dificuldade. Agora, você vai me dizer que as 10.000 cenas iguais do Jon Snow da muralha precisavam estar ali?
Não precisava. É porque assim, a partir do momento que o personagem ficou ali, o que eles iam fazer? Eles tinham... É porque confio que o Jon Snow vai ter alguma importância maior em Game of Thrones aqui pra frente.
Livro 5.
Eu não sei como é que é, eu não li.
Eu também não sei, não tô falando que vai ter importância no livro 5, mas tipo, o problema é que eu acho que eles tinham que ter sido menos fiéis a apresentar personagens que não vão ser droga nenhuma. Tipo, o Jon Snow, a gente podia saber que ele existe, mas não precisa ter mostrado ele. É, tipo, personagem Y, podia já ter começado com o rei, já sendo, a mão do rei já chegando lá, sabe? Não precisa ter aquela história lá na terra deles, mostrando o garoto caindo. Já podia falar que tinha um garoto que tá...
Ah, eu discordo, eu gostei muito dos primeiros episódios. Teve uns dois no meio que eu achei um pouquinho lentos, assim, que realmente fizeram um pouquinho...
Você sabe ter aparecido essa temporada.
Mas, quando eu analiso a temporada, os 10 episódios no conjunto da obra, eu gostei pra caramba. Eu não tenho o que reclamar, honestamente. Pra mim foi uma boa experiência. Eu vou continuar assistindo bem feliz. Eu gostei muito mesmo, eu gostei muito da... Gostei mais do penúltimo episódio do que da final finale, mas ainda assim gostei do final. Achei que eles fecharam bem o ciclo e que vai continuar bem, e os efeitos também foram bons. Gostei mesmo. Não achei essa bosta toda que vocês acham, não.
Não tô falando que essa bosta toda, tô falando que o exagero das pessoas me incomoda. Eu não me arrependi de ter visto a temporada. Me emocionei no final porque eu finalmente consegui me importar com os personagens. Fiquei louco com a Arya vendo o Ned morrer. Apesar de com o Ned eu não me importar, porque ele não fez nada na série. Não, o que que ele fez? Ele ficou a série inteira falando honra, 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 e morreu sem honra.
Pois é, Léo, mas esse era o grande lance, entendeu? Era o choque velho de ver a cabeça dele caindo. Choque velho mesmo? Sabe o que foi o choque velho, né?
Ah, o choque velho foi aparecer dragões, que todo mundo já esperava desde a primeira cena.
Não, o choque velho foi a dança do velho.
Ah, sim, o velho louco, né, balançando as balangas.
Balançou a benga lindamente.
Cara, naquela cena ele falou pro público, pega na mim. Inclusive, a Sonsa teve uma das melhores cenas também na finale, que foi primeiro com o Joffrey mandando cortar línguas na frente dela. Uhum. Depois, quando o Joffrey mostrou a cabeça do Ned, né, que naquela hora falou onde é que ele estava com a cabeça.
Uhum.
E aí o Joffrey fala assim, eu vou trazer a cabeça do seu irmão pra você também de presente. Ela fala, ah, talvez ele te traga, né, talvez ele me traga a sua. Bum, na cara do Joffrey.
Eu gostei, personagem que eu gostei muito dos últimos dois episódios, né, mais do último talvez, foi a menina Arya, que na verdade é um menino boy, né,
boy.
Era boy. Eu gostei muito
Gostei bastante do caminho que a Arya tomou e do fato dela ser agora um espadachim de respeito que vai lutar na muralha. Mas eu achei bem forçado, porque pensa só, o cara que tá levando ela pra muralha era meio que amiguinho do Ned, né? Tipo, antes eu e o Ned dá uma piscadinha pra ele. Custava deixar a menina em casa? Não, vai levar pra muralha pra ela treinar lá a vida inteira e ser uma meliante?
Eu acho que naquele momento ele tomou aquela atitude porque estão caçando a menina, né? Inclusive, se o Joffrey pega ela, ele mata, porque ela lembra que ela deu uma zoada nele com a espada?
Sim, ó, trollou ele matou os lobinhos, matou o lobinho lá.
Matou o lobinho e matou o gordinho também, o filho do açougueiro, lembra?
Uhum.
É, e na verdade, todos os personagens que realmente importam na série são os que são ameaçados pelo garoto retardado, né? Que é o anão e a garota, bom, desde o início são os mesmos que eu me importo.
Então, eu gosto muito do anão também. E aí eu acho que ali pra sair daquele momento, Léo, eles fizeram isso só pra ela não ser capturada e tal. É, além do que, precisavam fazer um plot de pedofilia ali também.
Que ela se envolvendo com o Chris, né?
Com o Chris de Skins, que é filho do rei Robert, o único filho, o verdadeiro rei.
Uhum.
Né? Que ela que tá sujinha, mas né?
Oh, né?
E se dava pra tranquilamente...
Oi?
Aproveita-se, né?
É, eu acho que... enfim. Aí dava pra fazer isso aí que eu falei. E vai ficar... E acho que vai vir essa toada mesmo. Porque eu imagino que eles vão crescer pras crianças na próxima temporada, né?
Vai. E o inverno vai chegar também.
Vai chegar.
Será? Vai também.
Um personagem que me deixou muito ansioso é o Rickon, né? Que é o caçula do Stark, que apareceu pela primeira vez no penúltimo episódio. E tá causando aí, tendo sonhos premonitórios, né, na caverna.
Na verdade, ele já tinha aparecido, Léo, só que ele parecia tão sujo que eu achei que ele era filho de algum empregado.
Ah, você achava que era varredor, né?
Eu achei que era varredor, alguma coisa assim. Não era, era filho do Ned, foi?
É, eu acho incrível.
Ned não, eu... fazer filho.
Ó, fez vários, menina. E aí, né, tem o plot do anão que vai ser a nova mão do rei, minimão.
Vai se fuder, né? Porque ele tacou a mão no Joffrey bonito no primeiro episódio. E agora vai enfrentar a fúria do rei Twinfest.
Vai ser a mãozinha do rei, né, Léo?
Ai,
a minimi do rei. Mas uma cena muito boa é o minimi do filho mais velho. Como é o nome dele? Esqueci. Do Hobbit. Meu, coitada da árvore. A árvore não tinha culpa.
Ah, eu achei bonita a cena dele batendo a espada na árvore loucamente.
Eu achei que ele ia acertar a mãe.
Ai, que horror.
Que nojo.
Ah, uma cena muito boa também foi a mãe, tipo, falando, vou te matar, seu filho da puta, pro irmão da rainha, né? E ele rindo, assim, trolando. Pode matar, faz comigo o que eu fiz com o teu filho aleijado. Aquela coisa marota.
A cena é que ela vai lá e ameaça ele. E ela não faz nada. E tipo, eu sei, idiota. É óbvio que ele vai conseguir se soltar, que ele vai dizer pra alguém e falar assim, eu sou um Lannister, eu te dou 1 milhão de...
Eu te dou um saquinho de ouro, igual o anão.
Eu te dou um milhão de reais em barras de ouro e todo Lannister paga suas dúvidas, eu ia falar, suas dívidas. E aí algum escrotinho vai soltar ele vai matar todo mundo.
Essa família do Ned é cambada de otário. Morreu todo mundo.
Eles são meio lentos.
A única que não é otária é a Arya, porque ela queria passar o serão na mão em todo mundo, entendeu?
Verdade. Ah, e eu não sei se você sabe que vai começar também o plot da muralha, né? Que finalmente vai atrás dos zumbis.
Olha, posso falar do plot da muralha? Me contar. Alguém que já leu os livros me contou que essa muralha só vai ter importância lá no, sei lá, no livro número 8, que não foi lançado ainda.
Não, e um plot que finalmente teve sentido, mas na verdade não teve, é da Dani Dragonetti, né? Que
fez
a amamentação no final. Mas vamos contar, não precisava a temporada inteira ela ali sendo estuprada pelo Drogo, mano, o Drogo, lua da minha vida, não sei o que, a Drogo morre, volta, morre, volta, morre, volta. Só por
isso. Não, gente, vocês não entendem. Era toda uma poesia do Drogo, entendeu? Oh, meu sol, minha lua.
Não, era muito romance mesmo.
É, primeiro, meu sol, minha lua fica de quatro.
Primeiro ele estuprava ela, depois ele, pra, tipo, honrar ela, falava.
Não é assim, Léo, não é assim. É, primeiro ele estuprou. Aí ela disse o seguinte: vou acabar com o estupro dizendo sim.
Sim, realmente.
Ela aprendeu com uma mulher como trepar com um homem.
Isso. Bum. Aprendeu como, inclusive, não dar o quintal dos fundos pra dar só a periquita, né?
Exato, que, né? E aí ela começou a trepar com a drag queen de boa vontade.
E aí a drag queen muito romântica quando descobriu que o exército lá do rei Robert queria matar o filho, né? Que não existe. Drag queen fala assim: a gente vai lá, vai matar os homens, vai estuprar as mulheres dos homens, trompar tudo. Tipo, na frente da mulher ele tá falando isso. Ela tá lá suspirando. Ai, meu amor, Drogo.
É, isso, agora sim, nós vamos falar de uma série que tem um roteiro bom, que tem efeitos especiais maravilhosos, e que, meu, tem atores de garbo e elegância, né? De que eu tô falando? O que eu tô falando, Léo?
Pura Luz e True Blood.
Daquela série que tá fazendo coisas ruins com o público há 4 anos, né?
Isso. Cada vez piores, aliás.
Cada vez piores. True Blowjob, né, que voltou. E todo mundo fica louco. True Blood, melhor série ever!
Ah, eu adorava quando vocês falavam isso no início. Todo mundo, ai, meu Deus, True Blood é muito pau. Como é que você não vê? Vi 2 episódios, fiquei louca.
Mas assim, de fato, eu gostei muito da primeira e da segunda temporada de True Blood, mas a terceira chama bosta.
Não, a terceira foi joga no lixo. Teve, tipo, sei lá, 2 cenas. Uma do Ray Russell, olha como eu tô gringo. Do Russell fazendo o discurso e quebrando a cabeça da galera na TV. E a outra foi do Eric enfiando a estaca no Talbot. Foram as cenas.
Não, e o Homem no Pote.
Ah, e o Homem no Pote e...
Só.
É, só.
Ah, e teve a Suki imitando o Bill, né?
E teve a Suki descobrindo que era fada, dizendo que merda, hein? Que merda de plot.
Pois é, que merda de plot, Suki. Eu te digo mais. Aliás, a Suki é Sukita, viu, Léo?
Ah, é, agora que ela é Tang, ela tá com nome de refri.
É, Sukita, a Sukita, gente, pros íntimos. Além do plot dela na fada ser uma bosta.
As fadas não são fadas, tipo.
É, quando você.
Essa foi a parte boa do episódio, vamos comer.
É, as fadas são. Como é que era? O que elas eram? Alienígenas estupradoras, não era?
Isso.
Matadoras de vampiras lésbicas?
São híbridos de alienígenas estupradoras.
É, as fadas são alienígenas estupradoras. Por isso que elas são tão feias, Erika.
Elas parecem, Erika, zumbi de Walking Dead misturado com, tipo, bruxa do 71, sabe?
Ah, desculpa. É Titique Morcegão de Super Xuxa contra o Baixo.
Putz, igual. Muito bom.
Igualzinho, cara. Não tem como. Ai, Erika. E aí, menina? Eu só sei de uma coisa. Quando a HBO me lança os 8 minutos, né? 8
não,
minutos.
Primeiro foram 4.
Saíram 4 e 8.
Não, eu vi só quando saiu 8, eu não tinha visto antes. Me lança os 8 minutos iniciais, eu fui ver. Me falaram, vai ver isso já. Jesus, quando
ficou
eu
iluminada,
vi.
Ficou iluminada, não ficou?
Iluminada, eu falei assim, apertem os cintos, o piloto sumiu. Foi isso que eu falei. Berenice, né? Nós vamos bater, aquela coisa. Puta que pariu. Porque eles fizeram aquele Lumière, né? Que na verdade é um pêssego. Uma lâmpada em forma de pêssego, né?
É.
E aí eles estão dentro do abajur, da lâmpada do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Com Lana e Lara. E as safadas e safados lá comendo aquilo loucamente.
É, que na verdade não existem safados, né? São todos safadas madrinhas, eles revelam. Essa cena das fadas é trash, a produção e tal, olha a gente falando de produção aí. Mas tem uma introdução muito boa de um personagem que a gente, tipo, super sentia falta em True Blood, que é o vovô de Suki, né?
Ah, e muito importante na trama, né? Muito. Na temporada.
Nunca vi um personagem tão bem introduzido. Sabe aquele personagem que aparece e você fala, puta, apareceu do nada, mas
olha,
já foi uma importância grande.
É assim, falando em introdução, eu acho que foi meio ejaculação precoce. Que eles introduziram a pontinha, quando foi ver, já tinha gozado e eu nem senti. Sabe? Foi assim, o homem entrou, comeu uma fruta, pulou do penhasco. E aí, de repente, ele ficou, parece que morreu, puf, desapareceu aquele
pico. E achei engraçado que ele morreu porque ele comeu as frutas. Não é porque ele já deveria ter 80 anos no mundo real. Porque você sabe, né, que 15 segundos no mundo das fadas é um ano em True Blood. Então agora tudo mudou. É, Suki volta, a casa dela foi vendida.
Você não sabe, Jason vendeu a casa dela. Tipo,
é um drama que se repete episódio e você fica assim, caramba.
E é barra, sabe por que é barra? Porque o fato dela ter sumido por um ano, 13 meses, e todos acharem que ela estava morta, não justifica.
Outra grande mudança que aconteceu é que Eric comprou a casa com tudo dentro, né? Que é o grande cliffhanger do episódio. Comprou até o quintal dos fundos.
Comprou tudo, até a Suki, né? E ela não sabia, a Sukita, né?
Não, eu adoro a inocência do Eric, né? Que ele acha que só porque ele comprou a Suki vai dar pra ele mesmo. Que ela até fala, né? Você acha que eu vou abrir minhas pernas magicamente pra você?
É, já vamos misturar logo o segundo episódio, né? Porque assim...
O segundo episódio foi bom, viu? Eu
foi bom, não. Foi bom?
Bom no nível que tá.
É. O legal da Suki é que ela faz um puta de um doce pra dar gostoso do Eric. Meu... Se o cara vira e balança a chavezinha pra mim, eu falo, eu comprei a casa com tudo dentro. Eu falei, vem aproveitar o playground. Nossa, não é assim, cara. Ela é louca.
Sim, qual que é o maior série da temporada?
Qual é o maior mistério? Que todo mundo ficou no Twitter, que esse boato foi lançado, todo mundo ficou louco.
Ah,
sim. Ah, quem é a nova papa, né?
Quem vai virar gay em True Blood, né? A gente, isso. Tipo, naquela expectativa, né? O Jason agora vai ter cena. Apesar de que o Jason tá sendo lambido por homens nessa temporada.
Gente, que foi aquela cena nojenta do segundo episódio de banho de língua no Jason.
Rendeu uma fala, né? Se você não me amasse, não estaria lambendo minha cabeça, não é mesmo? Então, mas a nova sapa do pedaço, né? Todo mundo jogando sal é Tara. Eu falei, viu, Erika? Você disse que ia ser o Jason. Eu falei,
achei que ia ser o Jason,
Tara.
Porque ia ser algum personagem que é, tipo, irrelevante na trama, né? Então era o Jason, era a Tara.
Que é mais irrelevante que a Tara?
Não fala assim da rotina. Todos amam.
Rotina tá ótima, virou.
Telecat. Uma denúncia que eu tenho pra fazer é que Bill traiu o movimento punk.
Traiu, viu? Bill tava todo trabalhado no João Gordo, pegando bartender só pra roubar o sangue, ótimo, né? Beber o sangue dele.
Beber o sangue do maluco. Ah, puta que... Não, o mais legal é que todo o plot do Bill no segundo episódio se mostra uma coisa assim sensacional.
Não, e muito relevante, né?
Muito relevante, porque ele traiu o movimento punk pra se tornar político, corrupto e ladrão.
E o que sabe o que mais ele fez? Matou a rainha Sofiane.
Ai, gente.
Fiquei tão triste, adorava.
É, todos choram, né? Porque matou aquela rainha que sempre foi tão importante na série, né?
Ah, mas ela era legal, a atriz é bonita e tá. Tal.
Ah, só por isso, né? Porque ela nunca teve importância entre o Blood, né?
Quem tem importância?
É isso que eu ia falar, né? Quem tem? É. O avô da Suki, mas ele morreu.
Ele morreu também. Mas assim, quem tem importância na verdade agora é um novo ator mirim que foi revelado.
Puta merda! Ele pra ele, meu ator favorito.
Que é o filho do Dexter, né?
Isso, Renezinho. Vocês viram que o Renezinho, ele é o personagem mais mega evil das séries, né? Porque ele tira a cabeça de Barbie e ele causa o terçol na mãe.
Que hora que estoura uma veia do olho da Arlene, eu chorei de rir, que eu falei, meu, eles são muito calmordas, cara. Como pode?
Esse é um plot que tá sambando na cara do público.
Ai.
Não, mas você sabe que essa coisa que o Terry fazia de matar animal pra juntar, não tem problema, né? Porque agora ressuscita-se.
Ah, menino, esse é um plot que tá sambando na cara da sociedade.
Porra.
Ah.
Não, porque eu gostei muito de uma piada finíssima que você fez, né, Camis? Que Lafayette antes só levantava pintos, mas agora está também levantando periquita.
Está ressuscitando periquita. E detalhe, viu, Léo? É a periquita da tia do Harry Potter, tia Petúnia.
Tia Petúnia sambando também na cara de todo mundo. Chega lá, perceba outra referência a Harry Potter. O nome da periquita é Minerva.
Minerva, não. Esse núcleo de Hogwarts tá muito bom, né?
Não, e o que eu acho engraçado é que as bruxas estão ali se encontrando há 10 anos pra fazer a rodinha punk, mas só quando o Lafayette entra que dá certo, você percebeu?
É, não,
ele... poderosa.
Ele que é poderoso. Tanto que no episódio 2, que o Eric... Meu, o que fizeram com o Eric? Quero saber. Coloca do cu porque transformaram o Eric num idiota.
Ah, ele agora terá amnésia e será o novo Kyle X-Y.
Tá lá o Eric todo mostrando os dentes pra pessoa, Aí vem a Tara achando que vai praticar telequete nos vampiros. E aí o Lafayette diz assim, porra, fudeu, ele vai matar minha prima, amo minha prima. Ele entra lá. É, naquela roda, tipo, que tem lá em da Bonnie, né? Porque o Lafayette é primo da Bonnie, The Vampire. Uhum.
É, né? O Lafayette é a nova Bonnie, né?
Aí, menina, só sei que a bruxa, a tia do Harry Potter, fica possuída. Léo, e você viu que ela muda de rosto?
Vi, menina. Ela vira uma mulher mais nova, né?
É.
Eu acho que alguém do passado do Eric. Eu achei que ela ia virar o Godric.
Eu achei que ela ia virar o Godric também. E aí eu só sei que o Eric fica mó bobalhão andando na estrada. Quem sou eu?
Pô, me explica. Assim, não que eu esteja reclamando, mas por que quando a pessoa perde a memória ela tira a camisa e sai andando na estrada? Não podia estar com a roupa que tava?
Eu não sei, eu não entendi. Mas eu acho que aquela camisa tava apertada pra ele.
Ah, é, né? Porque o novo Eric, ele não gosta dessa coisa justinha.
Gente, ele tá usando umas camisetinhas tão... Ai, gente, posso falar? Tá me broxando aquelas camisetinhas.
Tá difícil, né? Agora, outro núcleo que tá muito bom é o núcleo do secretariado, né, Cam?
Núcleo dos cavalos? Nossa, melhor núcleo é
van. Não entendi nada aquilo, que eu não vejo True Blood, né? Eu vi aquele episódio, né? E aí, do nada, geral, vou tirar a roupa, aí, beleza, não sei o que. Que bom, porque, né, não vi a hora, não sei o que. Daqui a pouco aparecem uns cavalos. Aí depois que eu fui ler a fotossíntese, que eu entendi que era realmente referência àquilo ali que tinha mostrado antes. Eu pensei, tipo assim, não tinha nada a ver, sabe? Todo mundo tirou a roupa, normal, é True Blood. E aí apareceram uns cavalos, assim, no fundo.
É que eles se transformam, são pessoas com capacidade de se transformar em animais. Mas você não sabe a barra que eles revelam no episódio 2. Uma das cavaletes, uma das leguinhas Pocotó, ela matou a própria mãe durante o parto só pra poder se transformar nela, isso, na própria mãe.
Não, explica direito, porque ela não é uma metamorfo normal, ela é uma metamorfo de uma raça rara de metamorfo da Ucrânia, que se matar outro metamorfo pode virar gente também.
Mas tem que matar um metamorfo da própria família.
Isso, tem que matar, tipo, você sabe que, no que isso vai causar, né?
É, claro, né? Ou o Tommy Perneta vai matar o Sam, ou o Sam vai matar o Tommy Perneta.
Provavelmente o Sam vai matar o Tommy Perneta, porque o Tommy Perneta é mais idiota do que o Sam como personagem. É. Não, e um personagem muito importante também que virou fixo nessa temporada é o Cid. Muito boa a aparição dele nesses dois episódios.
Sem camisa?
Não apareceu. Era o...
É, porque no primeiro eu não vi, né? No
mas segundo. Teve Jessica e Hoyt, né? Fazendo ovos cruz.
Ai, que parra.
Que é aquilo?
Eles agora são um casal Desperate Housewives de True Blood, porque eles só brigam por coisas mundanas, do tipo, ai, você não esquentou o meu ovo, ou ai, eu não quero beber seu sangue, porque é uma merda, não preciso disso. Aquelas barras que todo casal passa, né?
Gente, para, né, gente?
Não faz sentido, se ela não der comida pro cara, o cara fica fraco, como é que ele vai dar sangue pra ela? Que mulher burra!
É porque ela quer que ele beba o sangue dela, é, porque sangue de vampiro tem poder. E aí ele se recusa porque tem preconceito.
Ah.
E inclusive True Blood é uma série sobre aceitação dos vampiros, né? Uma coisa meio gris.
É, sobre uma aceitação de criaturas, né, Léo? Porque isso. É o seguinte, é muito difícil ser vampiro, né, gente? É muito difícil ser bruxa.
Pô, é. As pessoas te olham na rua só porque você mata todo mundo.
É um absurdo. Mas, Léo, um tapa na cara da sociedade mesmo é o Jason que vai virar a Juma Maruá, o Jason Maruá.
Porra, começa que o Jason tá lá ajudando o núcleo da Pantera Pobre e é jogado dentro da Bracente, né?
É.
Daí depois, de muita enrolação com as Panteras prendendo ele, chega a Crystal e seu primo, né, que ela casou com o próprio primo, denúncia. E aí os dois começam a tirar a roupa e falam assim, vou fazer um bebê. Eu juro que nessa cena eu imaginei que ia ter dupla penetração pra ela pegar os genes do Jason, tipo assim, o esperma do Jason pro filho e o do primo pra pegar o lado Pantera.
É.
Eu juro que eu imaginei que eles iam ter a audácia de fazer isso. Mas não.
Só que o primo é sério, né? E ela ri da cara dele, tipo, ai, ah, ele é sério.
Porra, ela samba na cara dele com isso.
Samba na cara dele, com a esterilidade. E aí, sabe o que acontece, Erika? Os dois se transformam em pantera e comem o Jason.
Literalmente.
Desmascam o Jason. As duas panteras pretas começam a comer a costela do Jason.
Meu, e como aquela pantera tá mal feita, né? Você viu o olho da pantera?
Tá muito, muito ruim.
Mas peraí, mas ele, você não falou que o Jason ia virar pantero?
É, então, pra ser pantera, ele tem que ser comido pelas panteras.
Pelas panteras, mas ela...
comido todo?
É, Erika, só dói no começo, depois de que... Isso. Foi que morre, para de doer, entendeu?
Eu acho que é assim, Erika, eles mastigam bem, depois jogam os restinhos assim, a massa, no chão, e aí ele vai se reformando como pantera.
É, só pra terminar, melhor plot, subplot, plot twist de True Blood é o vice de Andy Beauflair. Em The Blood, né?
Nossa, todos ficam com pena, né, de Andy. Que começou... Ele tomou The Blood na temporada passada, porque eu pulei de 5 minutos, né, então...
Não, foi uma coisa do nada, mas tem que entender que se passou um ano e aí a temporada, como dizem por aí, a temporada zerou, né? The Blood começou de novo, é vida nova, tudo novo, Léo. Pode foi, tudo.
Foi um restart na vida de True Blood, né?
Foi, só... É. Uhum.
Pois é, mas apesar de tudo que a gente falou aqui, eu gostei do segundo episódio naquelas, né?
É, eu gostei. Gostei.
É.
E silêncio mortal.
É.
É que gostou, né?
É.
É porque na situação que a gente tá, não tem muita coisa pra ver, né?
É, só precisam, né, gente?
Não dá pra pegar raiva assim, muito fácil das coisas. Tem que aproveitar.
É. Vamos embora? Cansei. Cansei de ser sexo. Olha, a gente vai embora. Porque nós estamos aqui no verão da Europa, na Espanha, né, Léo?
Porra, tá muito quente hoje.
É, summer season total, tomando bons drinks e, sei lá, vamos embora, tchau.